Não, queria dizer-lhe que é obrigado a dizer a verdade. Não presta juramento, porque o juramento só é prestado perante as autoridades judiciárias, mas obviamente que esse dever de verdade é um dever de quem vem a uma comissão de inquérito e temos a certeza que será cumprido. O senhor João Barão quer fazer uma declaração inicial, muito breve, e eu para o efeito dou-lhe a palavra. Faz favor.
Essas sociedades imobiliárias, na verdade, às vezes tenho umas sociedades, tanto para negócios próprios, que às vezes não realizo, e depois as cedo, ou as vendo. E foi em determinada altura que a Sociedade de Advogados Moraes e Leitão me contactou, porque já numa outras alturas eu tinha lhes vendido umas sociedades desse género, perguntando se eu tinha 5 sociedades que lhes pudesse ceder para um cliente. Cliente deles. Combinámos o valor da venda, eles elaboraram o contrato, geralmente elaboram o contrato tudo certo, nem eu vi o contrato de cessão de cotas, desloquei-me aos seus escritórios na Rua Castilho para assinar os contratos e receber o correspondente valor acordado. Só tive conhecimento do cliente, desse cliente, dessa sociedade de advogados, na altura da assinatura do contrato, são de cotas. Esse cliente com o qual nunca tive qualquer ligação ou afinidade. E desconhecendo em absoluto, nem tinha de conhecer, os negócios ou atividades futuras dessas sociedades, que essas sociedades iriam fazer. É só isso que eu tenho a dizer.
Obrigado. Vamos começar agora a fase das perguntas e respostas. E eu pedi a sua atenção para ter esse cuidado e quem começará será o Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. António Barão. A primeira pergunta é se confirma que em 2017 o Sr. António Barão e a Sra. Ana Paula Lapa registam as sociedades imobiliárias Great Missouri, Bluefield, Yellow Nuance, Juticalpa e Best Yellow.
Exatamente.
No dia 8 de outubro de 2018, menos de um ano depois, venderam estas 5 sociedades a uma entidade sediada no Luxemburgo, que é filial da Ancorage, que por sua vez tem sede nas Ilhas Caimão. Qual era o nome exato dessa sociedade a quem venderam as 5 sociedades?
Eu nem tenho bem a noção, porque, como disse, eu nem sabia quem é que ia vender, foi a Sociedade de Advogados de Moraes e Leitão que me contactou. Eu, normalmente, hoje tenho as coisas todas certinhas, cheguei lá, com certeza que era uma sociedade que podia adquirir as cotas e vendi. Só nesse momento é que soube, mais ou menos, que até já me tinha esquecido o nome, agora há pouco tempo é que me recordei que era Ancoragem, que é gerida, ou pelo menos é dada assistência a essa sociedade, a tal sociedade de advogados Moraes e Leitão.
O nome dessa sociedade, sediada no Luxemburgo, que é filial da Ancoragem, AIOVI SARL.
Nem conheço essa sociedade.
Mas foi essa entidade que vendeu as suas 5 sociedades?
Não sei se foi essa, se foi a Ancoragem. Eu, como disse, quando cheguei lá, eles apresentaram o contrato, eu dei uma olhada nela, normalmente está tudo certo. Assinei, recebi e vim-me embora.
Eu estranho muito a sua resposta sobre não conhecer, não se importar muito a quem é que vendia, o que é que se tratava, porque nós estamos a falar de um dos maiores negócios imobiliários que aconteceram em Portugal e que foi feito 2 dias depois com esta sociedade a quem... com as sociedades que foram fundadas por si, que foram vendidas 2 dias antes da venda deste pacote viriato e, portanto, naturalmente que o senhor já estaria envolvido na própria negociação do projeto viriato.
Isso foi 2 dias antes ou 2 dias depois, eu não sei se eles iriam usar a sociedade logo de imediato ou não. O que eu sei é que não sabia... nem sabia para que sociedade era, nem o que é que eles iriam fazer com essa sociedade, se iam comprar propriedades, se iam comprar automóveis, qual era o negócio deles.
Portanto, o senhor nunca negociou com o novo banco nenhum aspecto relativo ao projeto Viriato?
Nada. Eu apenas cedi as sociedades, porque eles me pediram se eu tinha, e eu não tenho qualquer ligação nem ao novo banco, nem à sociedade que comprou essas sociedades.
A venda das sociedades foi no dia 8 de outubro, certo?
Penso que sim.
Então, como é que se pode explicar que nós temos acesso aqui na nossa documentação a um e-mail redigido pelo Departamento de Compliance do Novo Banco, que está a analisar as contrapartes e que diz que, posso até citar, refira-se que até ao momento não resulta documentada informação que permita aferir a origem e circuito dos fundos, ordenadores, geografias e instituições financeiras envolvidas que venham a estar relacionadas com este negócio e que seria salutar que esses elementos possam ser aclarados, pois provavelmente serão solicitados em momento posterior. Ou seja, neste parecer de risco que eu acabei de citar, havia um conhecimento de que se estava a vender aqueles imóveis à sociedade Ancorage e a uma filial sua. E este parecer é feito no dia, ou este mail, é do dia 4 de outubro de 2018. Portanto, no dia 4 de outubro de 2018, o novo banco já sabia que as suas sociedades serviriam para depois ser vendidas à Ancorage. Só o senhor é que não sabia.
Eu é que não sabia. Eu não sabia. Nem nunca tive contactos com o novo banco. Isso é contactos que o novo banco teve com a sociedade de advogados que estava a montar esse negócio.
Não. Portanto, a sociedade de advogados Moraes e Leitão estava a montar um negócio para o novo banco. Que era vender 13 mil imóveis.
O negócio não sei qual era. Eu, como disse, eles contrataram para comprar 5 sociedades. Eu vendi as sociedades, não sei a que é que elas se destinavam. Uhum. Qual seria o negócio, se estava um negócio próximo, ou seria daí a muitos anos, ou seria do género imobiliário ou não.
Pois, o que é facto é que estes imóveis estavam avaliados nas contas do novo banco por 645 milhões de euros e acabaram a ser vendidos por 364 milhões, ou seja, registou-se por esta via uma perda de cerca de 270 milhões de euros, em parte suportada pelo Fundo de Resolução. Este negócio foi feito para estas sociedades sediadas no Luxemburgo, por sua vez, filiais de uma sociedade sediada nas Ilhas Caimão, por forma a proteger nas Ilhas Caimão a identidade dos beneficiários últimos e por forma a, no Luxemburgo, permitir o pagamento mínimo possível de impostos. Aquilo que acontece neste tipo de negócios, e se tem experiência, se tem sociedades imobiliárias, talvez possa também dar-nos alguma luz sobre este tipo de mecanismos. Imaginando um imóvel que está avaliado em 320 mil euros nas contas do novo banco. É vendido, no quadro deste pacote, do Viriato, por 100 mil euros. Como estava no CCA, a diferença entre o valor contabilístico e o valor que foi vendido, portanto 220 mil euros, é posta pelo Fundo de Resolução. Esta compra é financiada com um empréstimo feito pelo próprio novo banco. Agora, imaginando que este comprador deixa de pagar ao banco, o que é que acontece? É acionada a garantia, que é o próprio imóvel. Ou seja, em última análise, volta o imóvel ao novo banco, mas já limpo com os tais 220 mil euros que já foram colocados pelo Fundo de Resolução. E, portanto, pergunto-lhe se isto é assim, se isto pode acontecer desta forma, e se sabe se além das garantias que são os próprios imóveis, foi pedida mais alguma outra garantia ao Fundo da Ancoragem?
Eu, como disse, sobre o negócio, não sei nada. Nem o que eles compraram, só posso dar uma opinião pessoal. Quer dizer que eu posso dar essa opinião, quer dizer, eu acho que, pronto, que eles tinham que vender, parece que era, só agora é que eu soube, através dos jornais, 5 mil e tal imóveis, não é? Se o banco estivesse a vender, mesmo fosse 4 imóveis por dia, demorava não sei quantos anos, não é? De maneira que certamente o banco tem que ceder isso a uma firma que está especializada nessa venda. E como vende por atacado, tem que vender muito mais barato. Porque até acontece que imóveis certamente foram vendidos por um valor superior e outros que se calhar foram vendidos por um valor inferior. Até porque normalmente os jornalistas e as pessoas vão ver os que foram vendidos por um valor superior. Ora, eu sei que às vezes há imóveis que nem se sabe onde eles se situam. Por exemplo, terrenos. Estão, têm a caneta predial, vendem, onde é? Não sabem. E de maneira que é normal que eles tinham vendido por um valor inferior, não só pela complexidade da venda dessa quantidade de imóveis, como também porque não são imobiliários, não têm essa experiência e demoraria muitos anos. E essa localização desses imóveis, uns são negócios fáceis, que dão grande lucro, outros serão... não dão lucro nenhum nem nunca são vendidos. Eu por acaso estive a falar com um amigo meu que em relação ao crédito predial houve um imóvel que só foi vendido, conseguiram vender 20 anos depois do encerramento do crédito. Isto é uma opinião pessoal, porque eu não sei de nada mais. Sobre o negócio em si não sei o que é que fizeram.
Eu por acaso dei um exemplo concreto de um imóvel que está aqui na lista de imóveis que nós temos acesso. Portanto, o senhor nunca foi contactado pelo novo banco, não sabia a quem estava a vender, e, portanto, no fundo, não sei se tem noção disso, mas acabou por ficar associado a um dos maiores negócios imobiliários que aconteceram no nosso país.
Antes estivesse diretamente associado, seria bom para mim, com certeza, mas não. Foi só a venda das sociedades.
E essas sociedades, no final do ano em que foram fundadas, quanto é que foi o resultado da atividade dessas sociedades?
Não tiveram, porque eram as sociedades que eu tinha adquirido para fazer os negócios e não tiveram movimento.
Portanto, o novo banco vende estes imóveis todos a sociedades que não tinham qualquer tipo de atividade imobiliária real?
Sim. Certamente compraram as sociedades, que eram sociedades portuguesas que queriam adquirir os imóveis e ficaram seguras, eram propriedade desse tal fundo ou dessa sociedade. Uhum. Ia-me falar de um imóvel que foi vendido? Não.
O senhor disse que já tinha tido outro tipo de sociedades assim. O senhor é habitual fundar sociedades para passar pouco tempo vendê-las a fundos? E...
Nem muito. Às vezes tenho, porque era para uns negócios que eu ia fazer, mas depois, como não precisei delas, não, acabei por vender à Moraes Eleitão.
Mas já tinha feito isso outra vez?
Já tinha feito uma outra vez.
E depois sempre vendido a grandes fundos internacionais?
Nunca cinco sociedades, era uma ou duas. Assim. Por acaso, naquela altura, tinha essas cinco disponíveis.
E depois essa venda das sociedades a esses fundos era usualmente feita pela Sociedade de Advogados Moraes e Leitão?
Era, eles faziam o contrato, como se pode fazer a sessão de cotas no notário, ou qualquer advogado pode fazer essa escritura. Esse contrato particular.
Portanto, o senhor chegava à Sociedade de Moraes e Leitão, eles diziam, olha, vamos vender, queremos falar consigo para vender aqui as suas sociedades, e não sabia a quem é que estava a vender, não sabia qual o objetivo. Moraes e Leitão nunca lhe disse que era para vender imóveis do novo banco.
Não. É mais ou menos como um indivíduo tem um armeiro, vende armas. Chega lá o indivíduo, tem licença de uso e porte de arma, comprou uma arma, se ele agora sair e matar alguém, o armeiro não tem culpa nenhuma, não é? Não sabe a que é que se dá a arma. É mais ou menos assim.
Pois, esse é um bom exemplo, embora aqui foi uma arma que foi vendida a alguém que não sabemos quem é o beneficiário último, não conseguimos saber, ninguém sabe.
Não, eu vendi as sociedades... É uma sociedade que, com certeza, normalmente eles pedem-me os documentos da sociedade. Eu envio por e-mail, eles analisam se estava bem. Eu depois, Às vezes mandam-me uma cópia do contrato que eu vou assinar, mas parece que desta vez nem mandaram, porque normalmente é um contrato muito simples, não é? É vender as cotas. E normalmente eu confio também na Sociedade de Advogados. Chego lá, dou uma olhadela no contrato, uma leitura ligeira, nem sequer fixo o nome de quem estou a vender. Certamente eles têm tudo em ordem. E assino e venho-me embora.
E veio-se embora com quanto? Ou seja, senhor... Terá que responder a esta pergunta, que é, por quanto é que vendeu as 5 sociedades este
fundo? Eu acho que cada sociedade foi, eu agora não tenho a certeza, está na escritura, está no contrato, se houvesse, podia ter procurado, mas até tenho dificuldade, porque já foi uma coisa antiga, eu normalmente os contratos arrumo lá para um lado e tenho dificuldade de encontrar, até porque agora fiz uma mudança de casa, onde eu tinha lá as coisas. 5 ou 6 mil euros cada sociedade.
Não tenho mais perguntas.
Senhor António Barão, não vai levar a mal, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, que é a seguinte. Há um humorista português, que é o Herman José, que tem um sketch com graça, que a determinada altura diz que eu é mais bolos. E eu queria-lhe pedir o favor, invocando este episódio, pequeno sketch, não é? Que seja mais afirmativo nas suas respostas. Está bem?
Ok.
Para nós não ficarmos ainda com mais dúvidas.
Não, acho que não tem dúvidas nenhuma. Senhor.
Não, mas temos dúvidas, temos muitas dúvidas.
Eu.
E, portanto, é tudo... peço-lhe que seja mais afirmativo nas suas respostas para nós, enfim, dissiparmos as dúvidas que possamos ter.
Não posso ser mais afirmativo do que eu disse.
É só um apelo que lhe estou a fazer.
Sim, sim.
Está bem? E, para já, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento também o Sr. Dr. António João Barão. O senhor não está aqui por coisa pouca, está aqui porque teve um papel muito pouco claro na venda do projeto Viriato, que, relembre-se pelo número de imóveis envolvido, foi o maior negócio imobiliário em Portugal nos últimos anos e o segundo maior da Península Ibérica. Mas o problema do negócio não é o número de imóveis envolvidos, mas antes o preço de saldo a que foram vendidos. Tivemos imóveis avaliados em 631 milhões de euros a serem vendidos por 364 milhões de euros, tendo este prejuízo sido essencial para as injeções de dinheiros públicos que tanto custaram aos contribuintes e que tanto impacto orçamental tiveram. Pelos prejuízos envolvidos, este negócio já era revoltante, mas graças aos dados revelados pelo jornalista Paulo Pena, num artigo que foi um verdadeiro serviço público, percebemos que este negócio tem contornos de escândalo e o senhor Dr. António Barão está no centro do furacão. Mas tentemos então esclarecer alguns destes aspectos. O senhor, juntamente com Ana Lapa, sua companheira, no dia 8 de novembro de 2017, registaram de uma só vez 5 sociedades imobiliárias com capital social de 5 mil euros, a saber, Great Missouri, a Bluefields, Yellow Nuance, Juticalpa e Best Yellow. A morada das 5 sociedades era a mesma, a loja 19 do Shopping Columbia, na Avenida Júlio Diniz, número 14 em Lisboa, onde de resto já estavam sediadas outras sociedades. O senhor e a sua companheira ficaram cada um com 50% das cotas das imobiliárias e o senhor ficou como gerente de todas elas, ou seja, mais do que um sócio-gerente, foi um super-gerente. 4 destas sociedades não fizeram qualquer negócio e uma delas fez uma estranha venda apenas no valor de 200 euros. Dr. António Barão, em primeiro lugar, gostaria de saber porque é que criou com a sua companheira e de uma só vez estas 5 sociedades.
Sim, senhor, é mais ou menos tudo verdade. Só não é que houve uma que fez uma compra ou uma venda de 200 euros. Isso é o que analisaram mal. Talvez todas tenham feito essa compra ou essa venda. Eu essas sociedades, tenho-as às vezes para uso próprio, porque vou a leilões de imóveis e às vezes ela é necessária, e então não se pode estar a fazer rapidamente, no momento, não é? Tem que já existir a sociedade feita, porque demora um certo tempo. Foi por isso é que, certamente, o tal fundo tinha uma certa urgência, e então me pediu se eu tinha as sociedades, que ele sabe que eu às vezes tenho. E então eu dispensei até, porque não tinha necessidade delas, porque na verdade acabei por não fazer essas compras de imobiliários. Agora, a partir daí, eu não sei mais nada. Se eles iam comprar um imóvel, se iam comprar um terreno, se iam comprar um hotel, não tenho qualquer noção. Não tinha qualquer noção.
Mas como é que justifica ter criado 5 empresas e elas não tenham faturado rigorosamente nada, não tenha havido qualquer volume de negócio?
Pois estava à espera, na verdade, de as usar para comprar alguma coisa e já as ter preparadas.
E uma não chegava?
Uma não chegava porque eram várias... vários negócios que se podiam fazer para não pôr os ovos todos no mesmo cesto, cada uma compraria.
Vários, muitos eventuais negócios que nenhum deles acabou por se fazer, é exato. Aquela venda de 200 euros de uma das sociedades, sabe-nos dizer do que é que foi?
Eu acho que todas fizeram essa venda.
Só uma?
Só uma é o que dizem aí. É o que dizem, não sei quem é que analisou isso. Só uma foi os jornalistas, foram investigar e deram não. Só uma.
O senhor era o gestor, ou confirma ou desconfirma, se me está a dizer que todas fizeram.
Sim,
pronto, o senhor afirma que todas fizeram e eu é que estou errado.
Todas fizeram.
Todas fizeram. Todas fizeram um negócio de 200 euros.
Sim, é um pequeno negócio que se faz às vezes para a sociedade ter um movimento. Ter um movimento, não é? A sociedade estar parada.
Não está parada.
Sim. É, geralmente é uma...
Para justificar que existe.
Exato.
Neste processo da compra das 5 sociedades e da elaboração desses movimentos para que ela não estivesse parada, alguém ou alguma entidade o ajudou, o assessorou nesse processo? Alguém o aconselhou?
Não. Ninguém.
Tudo a sua lavra?
Sim.
Muito bem. A 3 de novembro de 2017, 5 dias antes de o senhor registar em Lisboa as 5 sociedades, é criado um hedge fund nas Ilhas Caimão, chamado Anchorage, com capital social de 1.250 milhões de euros e que tem 18 investidores anónimos. Pouco mais de um mês depois, a 11 de dezembro de 2017, este hedge fund registou no Luxemburgo uma sociedade limitada, algo que reforçou o anonimato dos investidores e permitiu pagar ainda menos impostos do que nas Ilhas Caimão. Menos de um ano depois disto, a 8 de outubro de 2018, este fundo das Caimão ordena à sua filial do Luxemburgo que compre as suas 5 sociedades imobiliárias em Lisboa. Este negócio é no mínimo estranho, porque temos um fundo matriosca com ligações a paraísos fiscais a querer comprar e mostrar interesse por 5 sociedades que não fizeram qualquer negócio, algo no mínimo estranho. Doutor Barão, quais os termos em que ocorreu esta venda? Como é que lhe foi proposta a aquisição e com que fundamento?
Bem, não foi o fundo que propôs adquirir as minhas sociedades, porque o fundo nem sabia que se eu existia ou se tinha sociedades. O fundo falou certamente com a Sociedade de Advogados, Moraes e Leitão, e eles é que sabiam, que perguntaram se eu tinha, e eu cedi ao tal cliente que eu na altura não sabia quem era, nem tinha que saber.
Muito bem. Na Sociedade de Moraes Leitão, com quem é que falou para fazer esta venda?
Há um engenheiro Torrens.
Engenheiro Turruães?
Sim, Torrens.
Foi com quem falou?
Acho que sim, mas houve também uma advogada que estava lá.
E não se lembra do nome da advogada?
Eu não me lembro, que já saiu da sociedade.
Ah, sabe que já saiu da sociedade. E estas sociedades vendeu-as cada uma delas por aproximadamente, segundo a sua memória, 5 mil euros, é isso?
5 a 6 mil, ou 6
como
mil
que já respondeu. E diga uma coisa, não acha estranho que não considerou estranho que uma filial de um fundo estrangeiro muito importante, que faz grandes e bons negócios, quisesse comprar empresas que, que não eram viáveis, que nem sequer tinham negócios?
Mas eu não sabia para quem era, eles é que me chamaram, não é? Moraes e Leitão, eu não sabia para quem é que ia vender. E não é estranho, porque eles às vezes têm um cliente que necessita de uma sociedade urgente e têm que ir buscar uma sociedade que já está constituída.
Mas é fácil de perceber isso e eu aceito isso. E quando nós temos um intermediário, como é o caso de uma sociedade de advogados, que tratam de tudo, mas no dia, ou quando estamos a olhar para a minuta, em que nós, enquanto gestores, proprietários, donos das sociedades, que era o seu caso, vai assinar, lá no cabeçalho está a outra parte. Não achou estranho que estaria a vender 5 empresas, bom, que não tinham qualquer viabilidade, a algo muito grande, muito importante e que realizava negócios, de facto, muito volumosos. Não, não lhe ocorreu? Não, não estranhou?
Era isto pelo nome da pessoa, a gente não sabe se é importante, se não é importante. Era, estava lá o nome de uma sociedade, que é quem eu ia vender.
Muito bem. Então, da sua parte, que pessoas é que participaram neste negócio? O senhor, o engenheiro Torruões e a tal advogada que já não está na Moraes Leitão, é isso? Portanto, foram as únicas duas pessoas com quem contactou para realizar este negócio.
Eram as pessoas, porque agora não sei quem era o procurador, mas o contrato foi assinado, claro que a sociedade foi por um advogado da Moraes Leitão, que seria o procurador da tal sociedade para poder assinar esse contrato.
Mas falou engenheiro, não advogado, falou numa advogada, feminino, e num engenheiro. Agora falou num advogado, quem era esse advogado?
Torruães. Talvez eu consiga ver aqui.
Veja lá, por favor.
Talvez eu consiga ver aqui. Mas... João, acho que é João Valente Torruães.
Muito bem.
Torruães.
Portanto, foi com quem o senhor...
Sim, agora a advogada não tenho a certeza do nome.
Muito bem. Diga-me uma coisa, sobre este negócio, algum momento falou com David Bartlett?
Não conheço. Eu não conheço, não falei com ninguém.
Não conheço, nunca foi apresentado. Muito bem. Apenas 2 dias depois de vender as 5 sociedades, 10 de outubro de 2018, o novo banco vende às sociedades que criou os imóveis do projeto Viriato. As consequências de datas entre todos estes acontecimentos levam a crer que, aparentemente, o senhor cria as 5 sociedades para o fundo da Ancorage e apenas e só com o objetivo de assegurar a existência de um veículo para a aquisição do projeto Viriato. Queria-lhe perguntar, por uma pergunta afirmativa ou negativa, criou ou não estas sociedades com o objetivo de assegurar a existência deste veículo para a aquisição do projeto Viriato?
Na altura em que as fiz, segundo disseram que é 1 ano antes, eu nem sabia do... Nem eles me tinham falado comigo, nem eu sabia da existência desse fundo.
Bem, estes factos não parecem ser coincidência, uma vez que existe outro caso em que criou e foi gerente de uma sociedade com ligações ao Luxemburgo, a Eu Sofia, que em 2015 comprou à Câmara Municipal de Lisboa um prédio no Largo do Intendente, sendo que 4 meses depois esta empresa foi vendida e passou a ser gerida por Luís Horta e Costa, ex-administrador da ESCOM e figura conhecida do universo BES. Tal como no caso do projeto Viriato, a história repete-se. O senhor limita-se a criar e a registar sociedades fantasma e é apenas e só uma espécie de intermediário e, portanto, não tem conhecimento. Portanto, é uma espécie aqui de coincidência. Portanto, o senhor cria empresas que não fazem qualquer negócio e depois, por coincidência, elas, no fundo, são sempre vendidas a quem as utiliza para, vamos utilizar esta expressão, para fazer esquemas financeiros. Utilizando o seu próprio exemplo que deu há pouco do armeiro que vende armas e o senhor não faz a mínima ideia, quando um armeiro vende uma arma não sabe como é que ela vai ser utilizada, no seu caso é uma coincidência que, de facto, cada vez que o senhor vende uma arma, vende a arma a alguém que a utiliza das piores formas. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que surgiram consigo as ligações a esta sociedade do Luxemburgo.
Essa outra sociedade eu nem me recordo, mas não recordo até desse nome. certamente foi do mesmo género, quer dizer, como eu já há pouco referi, que teria feito outras coisas com o Moraes, ele então foi alguma coisa desse género que cediu uma sociedade que eu tinha.
Não se lembra desta sociedade que o senhor criou?
O nome agora lembro-me. A Sofia, não é? A Euro Sofia.
Eu Sofia.
Sim, lembro.
Diz-lhe qualquer coisa.
Mas também era uma sociedade que eu não precisei. Foi uma coisa do género. Destas, como há bocadinho já referi que...
Criar uma empresa para eventuais negócios que acabaram por não se realizar e depois apareceu um fundo qualquer e que a comprou.
Se era o fundo, não, é, não sei. Certamente foi a mesma sociedade de Moraes Eleitão. Agora não tenho a certeza, mas certamente.
Portanto, esta Euro Sofia também foi vendida a um outro cliente, sim, que não os anteriores, e sempre pelo intermediário Moraes Leitão, Sociedade de Moraes
Acho
Leitão.
Sim.
Ou seja, cada vez que o senhor vendeu sociedades, empresas que criou, que não realizaram qualquer volume de negócios, o intermediário para a venda, que o senhor não conhecia o comprador, foi sempre a Sociedade de Moraes Leitão?
Eu não sei aí se nesse caso foi uma outra pessoa, às vezes é um advogado amigo ou uma coisa assim que precisa de uma sociedade, fala comigo. Mas eu às vezes tenho, outras vezes não tenho, não é? Agora aí nem tenho a certeza, mas devia ser, porque é a Sociedade de Moraes Eleitão é que normalmente temos, não digo que temos relações, mas temos, eles conhecem-me, não é?
Não tem relações, não, mas conhecem-me.
Conhecem-me, sim, há lá esse doutor, pronto, é um doutor que eu conheço há muito tempo e ele é que me pergunta se eu tenho alguma coisa às vezes, não é? Esse doutor.
Muito bem. Por fim...
Ele até me falou que aqui tinham contactado para a Sociedade da Coragem.
Não percebi esta última parte, por favor.
Tinham contactado a firma Moraes Eleitão para a Sociedade da Coragem dizer que o meu contacto, qualquer coisa assim. E ele até me telefonou. Quero que diga, olha, eu já... Foi aqui à semana passada, eu já estive na Assembleia e já deixei lá o meu contacto, acho que não é necessário. Foi só a semana passada que ele falou.
Muito bem. E agora mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar se, de algumas das seguintes pessoas que vou dizer, se as conhece pessoalmente, se alguma vez teve algum tipo de contacto e que contacto foi esse. Nuno Espírito Santo, conhece? Nunca falou com ele, nunca teve nenhum contacto com ele. Dina Raimundo.
Não tive.
Portanto, não conhece Nuno Espírito Santo. Nunca
não
falou
conheço.
Com ele. Dina Raimundo.
Também não.
João Torruães Valente, já esse confirmou, sim, era o seu intermediário nos... Era o intermediário nos negócios entre o comprador das suas empresas
era,
e as suas empresas.
Era a pessoa que estava no Horizon, então falava.
Muito bem. E durante a sua vida profissional, teve alguma vez alguma ligação ao BES ou alguma entidade ligada ao BES? Alguma vez se estabeleceu algum contacto, alguma relação de âmbito profissional com o BES ou alguma entidade do universo BES?
Absolutamente nada. Só tive uma conta bancária aberta no BES, que ainda tenho, mais nada.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. António João Vara.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Rodrigo de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Sr. António João Barão, eu tenho a indicação que é engenheiro.
Sou engenheiro.
Barão. A história que nos trouxe aqui até agora é pouco crível e eu vou tentar resumir o que percebi até agora. O Sr. Engenheiro cria frequentemente sociedades com um objeto social imobiliário, pode-me confirmar se é um objeto social imobiliário as sociedades que cria?
Exatamente.
Na expectativa de fazer negócio que depois acabam por não se materializar. E nos dois casos que se conhecem foram aqui abordados, destas sociedades criadas em novembro de 2017 e na Euro Sofia, por coincidência, foi sempre por intermédio do advogado João Torrões Valente, que acabou por vender a terceiros.
Esta última tenho a certeza, estas últimas cinco. A outra não me lembro.
Alguém, de qualquer maneira, ligado à Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, talvez uma das três maiores de Lisboa, e que tem permanentemente em carteira sociedades preparadas para fazer negócios e não precisaria certamente de as ir comprar fora. Portanto, constitui estas cinco sociedades que estamos aqui agora a falar mais concretamente, em novembro de 2017, com que capital social?
5.000 euros.
Constitui cinco sociedades com capital social de 5.000 euros e vende desde depois, passado 11 meses...
Pronto, como era uma coisa para eu não estar a fazer a dissolução, que eu, se não usava as sociedades, tinha que as dissolver. E isso ia-me trazer um certo trabalho.
Portanto,
e prejuízo, eu vendo por 5, 6 mil euros. Vendo,
são 5 ou são 6?
Não sei. Ou 5, 5 e 500, 6. Entre 5 e 6.
Se puder confirmar e depois informar esta comissão.
Se puder ganhar alguma coisinha,
porque
ganho. Se não puder, até vendo pelo mesmo valor.
Mas isto já foi há 4 anos, portanto agora já não consegue ganhar nem perder nada porque já fez. Nós queríamos é saber a que valor é que foi feita a venda.
Porque
a sua resposta quase que indicava que a Moraes Leitão lhe fez um favor, porque senão teria que gastar dinheiro na dissolução das sociedades. Portanto, eu gostava de saber quanto dinheiro ganhou.
Posso ver, está lá no contrato. Muito bem. Os contratos estão o valor que foram vendidos.
Pois, na medida em que sabia que vinha esta comissão, não teria sido má ideia saber antes para nos poder responder. Mas se fizesse chegar as suas respostas, ficaremos satisfeitos.
Não era um dado também muito relevante.
Para além destas cinco sociedades e da Eurosofia, Sr. Engenheiro, quantas outras sociedades vendeu através da Moraes Leitão e Galvão Teles?
Não sei, talvez mais uma ou duas.
Mais uma ou duas?
Não tenho a certeza. Não tenho isso registado.
Portanto, quando fizermos a inquirição de pessoas ligadas à Moraes Leitão, que certamente acontecerá, não vamos encontrar mais sociedades de...
Sim, talvez mais uma ou duas, não sei.
Em que altura? Antes ou depois destas cinco que estamos aqui a falar?
Antes, acho que foi antes.
Antes destas cinco que estamos aqui a falar. Muito bem, estas questões já estão aqui cobertas. Eu queria continuar uma das coisas que o Sr. Deputado André Silva tentou fazer, que é perceber as suas ligações às pessoas que gravitam à volta da Moraes Leitão e destes negócios. Na Moraes Leitão, só falou com este senhor, é engenheiro ou doutor Torrens Valente?
Doutor, é advogado.
É advogado também, muito bem. Portanto, este advogado Torrens Valente... uma advogada, cujo nome não se recorda, e um outro advogado, que era procurador, neste caso, do Fundo de Ancoragens no Luxemburgo, que
acho
também
que
não se...
Acho
também
que
não
se... a advogada é que assinou os contratos.
A advogada assinou como procuradora.
Já saiu do Moraes Leitão, acho eu. Mas agora não me recordo o nome.
Muito bem. Seria, por acaso, Luísa Soares da Silva?
Não estou a ver. Não estou a ver que seja essa.
Não se lembra ou não é?
Não, o nome não me soa.
Teve alguma relação, ou mantém alguma relação, com o Luís Horta e Costa?
Não.
Hélder Batalha?
Não.
Pedro Neto?
Também não.
Eduardo Stoque da Cunha?
Não.
António Ramalho?
Não.
Muito bem. Muito obrigado. Tenho mais perguntas, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Matos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Engenheiro António José Barão. Além de engenheiro, é pintor?
Faço umas coisinhas, pinto uns quadritos, mas é amador, sou pintor amador.
Muito bem.
E também sou mágico.
Também é?
Mágico.
Ah, é?
Sou.
Então não sei se é uma obra de ilusionismo ou se é um belo retrato que nos tem aqui pintado,
mas com
certeza
amador, não é?
Pode-nos falar, por favor, da Eurobáltico?
Não sei.
Talvez...
Acho que foi uma sociedade minha, mas não estou a ver temporalmente quando é que a vendi ou
qualquer coisa desse género, não é?
Sim,
das suas várias sociedades que tem e que vende. Então talvez vou-lhe recordar. Pode-nos dizer quem é que era Bárbara Cristina Luís Fernandes?
Não me recordo desse nome.
A senhora Bárbara Cristina Luís Fernandes era sua colega administradora na empresa Eurobáltico, que em 2008 foi alvo de um processo de insolvência por causa do Grupo Nor. Recorda-se? Pode-nos falar desse caso?
Não tenho conhecimento nenhum. Se eu tive a firma, quando acedi, renunciei à gerência, deixei de ser administrador, não tenho nada a ver com essa pessoa.
Então foi co-administrador de uma sociedade, mas não sabe quem é, nem sabe o que é a sociedade.
Eu era gerente da sociedade. A sociedade tem que ter sempre um gerente, normalmente. Sou eu. E se depois, quando eu fiz a venda, claro, serei substituído. Há uma renúncia à gerência e na própria escritura nomeiam um outro gerente, mas que eu esse nome não me recordo.
Mas o processo consta em Diário da República e diz que o senhor era administrador juntamente com esta senhora. Não lhe diz nada.
Isso é impossível. Eu normalmente renuncio à gerência. Aconteceu uma vez um caso, mas com essa era o Báltico, que quando fazem o registro da sociedade, queriam pôr a registar a sociedade os novos sócios e o novo gerente. E a renúncia à gerência, que às vezes até é feita num documento, uma carta que se renuncia à gerência naquela data. E acontece, embora eu não tenha conhecimento que uma vez aconteceu, não sei se foi nesse caso, que as pessoas não fazem o registro, propositadamente. Não fazem o registro da minha renúncia. Houve uma altura em que eu próprio tive que ir à conservatória e eu próprio pagar e fazer o registro. Às vezes é possível que seja isso.
Sabe-me dizer quantas vezes que isso aconteceu?
Não, uma vez, se calhar foi essa aí. Ou uma coisa qualquer, mas já foi há muitos anos, não sei se o doutor me disser qual é a data.
2008.
Pois, já foi. Houve um problema que eu tive que ir à conservatória porque estava lá como gerente e apresentei os documentos. Até foi muito difícil, porque normalmente é o novo gerente que tem que assinar esses papéis e esse pedido. Mas consegui fazer retirar o meu nome.
Então, e não se recorda de ser intimado, nada do género, em relação a este processo de insolvência?
Não, nada.
Nem nenhum negócio da Grupo Nor consigo ou com alguma sociedade sua?
Eu uma vez fui ao Norte, mas não sei qual era a sociedade. Foi ali por causa do tribunal em que eu realmente estava lá ainda como gerente ou como... E apresentei lá ao juiz, que não, apresentei a escritura, tinha renunciado à gerência. Não sei, agora não me recordo se foi esse caso.
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, é possível?
Talvez.
E alguma vez alguma sociedade sua ou o senhor foi declarado insolvente?
Não.
Poucos anos depois temos aqui registro de uma sociedade, Westminster Capital e Finance Limited. Reconhece?
Essa sociedade, sim.
E pode-nos falar dela?
Isso foi dissolvido. Porque... Foi uma sociedade que foi dissolvida.
Sim, mas qual foi a sua atividade?
Pediram para eu ser diretor dessa sociedade. A sociedade era uma sociedade que era da Nova Zelândia. E foi lá registada, que era para se dedicar a atividades financeiras, mas as pessoas em causa não tinham capital suficiente para ter uma organização lá na Nova Zelândia e as autoridades reguladoras, porque era preciso ter um escritório com um certo volume, um certo número de pessoas, as autoridades encerraram, portanto, fizeram a dissolução.
Atividade financeira na Nova Zelândia?
Tinha sede na Nova Zelândia, depois seria para fazer uma atividade financeira.
E qual a sua ligação à Nova Zelândia?
Não, nunca lá fui.
Sim, mas alguém lhe pediu para fazer isso. Aliás, disse-nos que alguém lhe pediu para ser o diretor dessa rede social.
Sim,
então, mas quem
acho
foi?
Acho que umas pessoas, mas eles formaram esse banco, essa coisa na Nova Zelândia, que nem era banco, era uma... porque era mais fácil fazer as sociedades lá, essa sociedade na Nova Zelândia.
Era mais fácil fazer sociedades na Nova Zelândia? E sociedades não... de atividades financeiras, mas ainda não percebemos essas atividades financeiras. Eram na Nova Zelândia ou cá?
Não, eu não sei onde é que eles queriam. Eu, em princípio, fui... Eles pediram para eu ser diretor da sociedade, mas eu sei que aquilo depois... Eu até depois renunciei também a esse lugar, porque achei que não era... Não era conveniente, nem recebi nada.
E quanto tempo teve?
Pouco, uns meses, porque eles não tinham capital suficiente para terem lá uma sociedade reguladora, como aqui é a CMVM, e a sociedade existia um escritório com uma certa categoria, e eles não tiveram possibilidade disso, e eu logo de imediato... Renunciei também ao cargo, mandei para lá para a Nova Zelândia, dizer que tinha renunciado.
Eu reforço a pergunta, quem é que lhe pediu e em que contexto para ser diretor desta sociedade?
Opa, foi um indivíduo que pediram, mas quer dizer, foi uma sociedade que me pediu, mas que até falavam aqui comigo no Hotel Ritz, eles vieram da Inglaterra, mas depois nunca mais contactei. Desapareceram. Eu até achei que isso seria alguma... Eu simplesmente ia ficar como diretor com a ideia de ganhar algum dinheiro, não é? E de orientar. Mas depois vi que as coisas não eram assim muito claras e renunciei imediatamente.
E, portanto, com essa sociedade mistério,
nunca,
que não nos quer dizer o nome,
nada,
não fez mais nenhum negócio?
Nunca fez nada, essa Westminster nunca fez nada.
E teve outros encontros no Hotel Ritz para formar sociedades a pedido,
não,
ou para
não,
ser dirigente
não, não.
De sociedades a pedido?
Eu só fui ao Hotel Ritz porque eles telefonaram e era ali que eles se instalaram.
E em algum outro hotel?
Não, não.
Ou estabelecimento de outro género?
Não, não.
E estas sociedades que constituiu, e haveremos de ver mais nestes minutos que ainda tenho, costuma ser a pedido que constitui ou que se torna dirigente?
Não, normalmente, como disse, geralmente é esta sociedade, ou às vezes é alguma pessoa que fala com uma sociedade, ou que me indica, ou qualquer coisa assim.
Não percebi bem.
Às vezes indicam a alguém que eu talvez possa resolver esse assunto de aceder a uma sociedade.
Portanto, alguém indica, olha, dava jeito que constitua uma sociedade?
Não.
Ah, o senhor já tem as sociedades e alguém diz, olha, dá jeito que vende.
Porque aqui o senhor doutor ali há pouco disse que era estranho a sociedade de Moraes e Leitão que podem ter sociedades em carteira. Ir-me comprar a mim, mas é que eles não têm sociedades em carteira. Por isso é que eles têm que ir buscar o outro lado. Se eles a tivessem em carteira, não precisavam de as comprar.
E o senhor já vendeu assim muitas sociedades através da Moraes Leitão?
Algumas.
E quantas é que são algumas?
Eu não tenho a certeza.
Não acha que se devia ter preparado um bocadinho melhor para esta audição? Para ter a certeza?
Eu não sei. Acho que, se quiser, acho que estava em causa... Esta questão das sociedades vendidas ao novo banco ou à firma?
Ainda voltando à Westminster, quem é Rui Ferreira Barreto de Barros?
Acho que foi secretário, ele também renunciou.
E fez outros negócios com este senhor?
Não.
E por acaso essa empresa que teve consigo no RIT chama-se Santosha Surf? Não sabe?
Eu não sei, na verdade não sei quem era. Pronto, eu como disse, depois vi que as coisas não eram umas coisas que andassem muito bem e eu renunciei logo ao cargo.
E desde então tem tido estas várias sociedades, diria que o senhor até é um perito em constituir sociedades. Se calhar pode-nos falar de algumas. Eu vou dizendo os nomes e paramos e pode-nos ir falando delas, talvez. 3060, Sociedade Imobiliária.
É possível. seja,
não sabe o quê?
É possível que seja, tenha sido uma sociedade minha.
Eurobridge.
Eurobridge. Eurobridge. Eurobridge era uma sociedade minha. Essa até era mesmo uma sociedade que eu usei para, até para comprar um prédio à Estamo.
Qual esse prédio?
Um prédio ali na Avenida Júlio Diniz.
É o prédio onde tem neste momento a sua residência fiscal?
Não, não.
É o outro prédio. E esta sociedade ainda é sua?
Essa sociedade, eu depois vendi o prédio, como a sociedade não tinha já objeto social, quer dizer, tinha acabado o fim para que foi destinada, depois dissolvi, já há uns anos.
Portanto, já não tem Eurobridge?
Não tenho.
E a Imofiladélfia?
Imofiladélfia. É possível que haja várias sociedades durante os anos, que são 30 ou 40 anos, eu constituí algumas sociedades e que também vendi. E que as vendi.
Sociedades imobiliárias?
Tudo legal.
Com certeza. Sociedades imobiliárias?
Sim.
E sabe-nos dizer quantas?
Não sei, não tenho.
Neste momento tem alguma na sua posse, sociedade imobiliária?
Tenho.
Pode-nos informar de quais?
Neste momento não tenho aqui presente, deve ter mais duas ou três.
Não tem presente quais é que são as sociedades da qual é sócio-gerente?
Não tenho.
Vou repetir a pergunta. Não tem conhecimento neste momento de quais são as sociedades que é sócio-gerente?
Tenho algumas sociedades onde sou sócio-gerente.
Também pode partilhar connosco aquelas em que sabe que
não,
é sócio?
Não tenho aqui noção delas, porque as sociedades, até estes nomes, que às vezes são um pouco complicados, e que disseram que eu era de uma associação cultural, porque é que arranjava nomes assim, estrangeiros. Então, os nomes é porque o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, antigamente se punha o nome de uma cidade, e não, agora deixou de se poder pôr nomes de cidade, não pode pôr Londres, por exemplo, a London Bridge agora já não autorizavam. E tive uma cidade, por exemplo, que era Portimar, que era Construções de Portimão, mas agora não se pode pôr nem de Portimão, nem de Aveiro, nem. E de maneira que a própria, o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, tem lá esses nomes disponíveis. A gente, quando vai fazer a sociedade, escolhe o nome. Já se sabe, porque é muito complicado arranjar um nome para aprovarem em que não haja outro correspondente igual ou parecido ou que possa fazer confusão. De maneira que, a razão, porque às vezes eu não me lembro, porque não fui eu que inventei os nomes. Não me lembro dos nomes. Todas essas sociedades que foram aí, frisadas, as cinco sociedades que foram usadas para comprar as coisas no Novo Banco, essas sociedades têm esses nomes que eu às vezes nem me lembro deles.
E a sociedade Bol Restaurantes Limitada?
Isso é uma sociedade que eu tenho há muitos anos. Tenho aqui um prédio na Rua de São Bento, onde tem um restaurante chamado Prelatório, já não pago a renda há 2 anos. Essa é a minha.
Portanto, o restaurante não é seu, mas o prédio é seu.
A Bol Restaurantes tem um prédio. E eu sou sócio e gerente.
Mas o restaurante Prelatório é inquilino da Bol Restaurantes.
Exatamente.
Portanto, o senhor não tem nenhuma ligação ao estabelecimento comercial Prelatório?
Não tive. Não tenho atualmente. Já tive, eu comprei o Prelatório, é um restaurante aqui ao pé da Assembleia da República, muito frequentado por deputados, já há uns anos. Eu até formei uma associação, porque o restaurante servia à disposição de pinturas de vários artistas, e eu depois formei uma tertúlia, que era a Tertúlia Prelatório, onde os artistas se encontravam uma vez por mês, que era o escultor Martins Correia, Manuela Pinheiro, Eduardo Alarcão, Dorita Castelo Branco e muitos outros. E depois deixei de explorar o restaurante e dei de exploração. É quase um arrendamento, mas é uma figura jurídica diferente.
Sabe-nos dizer se a sua companheira Ana Paula Lapa tem outras sociedades também que se crescem como cogumelos e depois são vendidas?
Não, normalmente é isso que eu faço com elas, porque a sociedade tem que ter um sócio, não é? Por isso é que é uma sociedade e geralmente ela fica com uma parte, eu fico com outra e fico gerente.
E então isto é uma atividade comum que fazem de criar constituir sociedades?
Às vezes é para uso próprio, não é? Mas outras vezes é porque elas não são necessárias, a gente cede.
Então às vezes são constituídas para uso próprio,
sim,
e às vezes são constituídas sabendo que não vão ter uso próprio e que vão ser vendidas para outrem.
Eu quero dizer, sempre as tenho para uso próprio. Mas tenho a certeza, ou quase às vezes a certeza, às vezes não tenho, porque às vezes já tenho resolvido sociedades que não são vendidas e não vale a pena estarem ali em carteira. E quando há possibilidade, vendo-as.
E das sociedades que têm atualmente, alguma serve para este fim, do seu próprio imobiliário e depois para venda?
Sim, atualmente estão na minha posse. Se não as usar, posso vendê-las.
E algumas das que têm neste momento são sociedades imobiliárias?
Geralmente são sociedades imobiliárias.
E os negócios que costuma fazer são compras à estamo através de leilões, é isso?
É, conforme. Por acaso agora fiz uma proposta, acho que é um fundo estrangeiro, mas eu não sei qual é o fundo, porque...
Não é Ancorage?
Não, foi uma imobiliária, é um terreno. E, por acaso, tenho que ir constituir uma sociedade agora para esse fim. Até já tenho marcado no Registro Nacional de Pessoas Coletivas para dia, acho que é dia 23, que é para comprar esse terreno em nome da sociedade.
E diga-nos, no caso destas cinco sociedades de que foi alvo a venda depois para a Ancorage, Great Missouri, Bluefields, Yellow Nuance, Juticalpa e Best Yellow, estes foram nomes que lhe foi dado pelo registro, não foram nomes escolhidos por si?
Não, não são. Pode ser que um ou outro tenha sido, mas normalmente eu já quis fazer nomes, determinados nomes, e eles não aprovam. Já fiz há muitos anos, por exemplo, uma sociedade que era CETECAL, Centro de Estudos Técnicos, e eles não me aprovaram. E depois vieram sugerir que eu usasse o nome CETEC. Eu usei o nome CETEC, fiz cartões, papel timbrado. Passado uns tempos veio a CETEC, que era uma firma que já existia, com um processo contra mim. Tive que mudar o nome. O Registro Nacional pediu muita desculpa, mas às vezes as coisas é assim. Acontecem estas coisas. E os nomes são muito difíceis, porque eles não aprovam, ou têm é parecido com o outro. Era sempre uma complicação muito grande. Razão porque, a uma altura, pus os números, em vez de nomes, eram números, porque números, 3 mil, disse aí há pouco, 3.060, não é? 3.060, 3.070. Mas depois fui lá chamado. Uma vez que quis pôr um nome, você não pode pôr. Não pode pôr o nome, não pode pôr o número. Então, mas eu o número, se eu for, por exemplo, para a rua de São Bento 340, não se confunde com o 341 ou 342. Ah, mas, veja lá, agora a resposta que a conservadora me deu. O senhor põe assim, porque pode ir uma sociedade à falência com um número e depois confunde-se com outra. O senhor ponha Barão 1, Barão 2, Barão 3, então isso não é pior, senhor doutor. Queriam que eu pusesse o meu nome com um número. De maneira que aquilo é muito complicado. Por isso eles agora arranjaram uma lista, nós chegamos lá e temos o nome já aprovado. Porque senão é muito complicado, tem que se pedir um certificado. Antes dava-se três nomes, nenhum deles era aprovado, depois não davam hipótese de mudar, tinha-se pedido o certificado e depois perdia-se o dinheiro. porque não havia aprovação. E agora fazem esses nomes, não sei como é que eles fazem os nomes, e normalmente esses nomes foram tirados aí dessa lista, à parte de um ou outro, que na própria altura...
E no caso destes cinco, um ou outro não estava na lista?
Não sei se na altura que eu formei as sociedades, agora não me recordo. Normalmente, às vezes, vem assim, vem lá, eles dão esses nomes e a gente diz, não, ficava melhor assim, ao contrário, porque esse nome foi um bocado feio. E então eles vão ver, a gente ali rapidamente, há uma doutora que está lá num gabinete e vai e tal, sim senhor, está aprovado. Então, fica às vezes ligeiramente diferente. Porque às vezes há nomes que são uma coisa. Um amigo meu foi fazer uma sociedade e tal, e só tinha aquele nome disponível. Ficou Perdoa da Mãe Limitada. Uma coisa que não tem sentido nenhum. Era um nome que eles tinham aprovado.
E há bocadinho disse-nos que habitualmente queria uma, duas sociedades. Nesse dia constituiu cinco. Porquê?
Porque era a hipótese de fazer várias compras.
Mas quais?
Compras de coisas que aparecem em leilões e assim. Eu às vezes ia a leilões de imobiliários, então era bom pôr uma cada coisa em seu nome. Em nome.
Mas porquê?
Porque é melhor pôr em nome da sociedade, porque a sociedade depois pode começar a trabalhar, não é? Por exemplo, compra um terreno, depois vai construir um prédio. É melhor estar em nome de uma sociedade.
Pois, mas não se compreende, até porque, enfim, há custos de ter uma sociedade. É por isso que as pessoas, enfim, têm sociedades que vão crescendo, porque senão partiam tudo em mil sociedades pequeninas. Porquê esta sua estratégia de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, como diz?
Pois, é normal. Mas pronto, porque também depois tenho mais ou menos, não é bem uma garantia, mas porque sei que há procura dessas sociedades e que se não fizer esse negócio, eu as vendo.
Ah, então tem a garantia que se não fizer negócio, garantia depois vende a sociedade.
Tenho. Garantia não tenho.
Mas acabou de dizer que tinha uma garantia.
Mas pelo que eu tenho visto, às vezes há sempre uma sociedade ou outra, ou de advogados ou um advogado que se pode comprar.
Pois, de facto, foi assim com estas cinco. Com a Eusofia foi assim também? Foi também o engenheiro Torruães?
Não sei, não me lembro nessa altura.
Mas foi uma sociedade de advogados?
Não sei, já não estou a recordar.
Porventura está recordado que vendeu à empresa Lige Invest, Lisbe Invest, S.A., não? Assim, um contrato a dizer que
não
ia vender
me lembro, não me lembro.
Nem tem nenhum tipo de relação com o doutor Miguel Câncio, arquiteto Miguel Câncio Martins?
Absolutamente nada.
Segundo o jornal Corvo, é quem criou a Lisbe Invest S.A., que comprou através da sua antiga sociedade, a Eusofia, um prédio por 4 milhões de euros e meio à Estame. É pelo possível. Visto, aprendeu consigo a comprar imóveis à Estame?
Não.
Não aprendeu consigo?
Eu comprei aquele imóvel à Estame porque o imóvel era mesmo em frente ao escritório onde as sociedades têm essa sede, e estava lá um grande cartaz e eu interessei-me.
O do Largo do Intendente?
Não, era...
O da Avenida Júlio Diniz. Este aqui da Eusofia é o do Largo do Intendente, também comprado à Estame.
Sim, estamos vendo muita coisa. Já me têm até contactado, sempre que há coisas para venda, eles mandam-me um e-mail e mandam-me um contacto, a informação das vendas que têm para fazer.
Então, e não tem... Não foi o senhor que comprou isto à Estame, nem teve qualquer participação neste negócio da Estame, do prédio no Largo do Intendente?
Não, vendi a sociedade, desliguei-me.
Nem tem nenhuma relação com o arquiteto Miguel Câncio Martins, arquiteto da herdade da Comporta, ligado à família
não
Espírito
Santo? Não sei se eu não conheço.
E referiu-nos a questão de as empresas, as sociedades fazerem um negócio de 200 euros para manter a atividade aberta. Que negócio é esse?
É uma compra.
De quê?
De uma pequena fração, uma arrecadação, uma coisa pequena.
Então o senhor tem muitas arrecadações por aí?
Às vezes tenho. É fácil, uma arrecadação, uma garagem, um pequeno terreno, que é para, se é para manter o movimento, não há necessidade de se comprar um grande imóvel, não é? Até porque isso aí é caro, termos de escritura e de registro e de MT, tem que pagar.
E novamente não nos sabe dizer quantas arrecadações.
Tenho umas arrecadações, tenho.
Umas, mas quantas?
Tenho em Tomar, uma vez comprei a caixa de alto depósitos, umas 7 ou 8.
Tudo para diferentes sociedades?
Não, comprei. Comprei para uma sociedade, comprei aquilo. Foi...
Ah, e agora já pus os ovos todos no mesmo cesto?
Já não, eu comprei as arrecadações, mas não fui comprar para cada uma das sociedades, comprei.
Comprou, e depois comprei. Vende essas arrecadações às sociedades suas.
Comprei para negócios também, para vender a outras pessoas e ganhar algum, e depois, pronto, se perguntou-me quantas arrecadações é que eu tinha, eu tenho essas arrecadações.
Tem pai, mas 7, comprou a Caixa Geral de Depósitos. Sim. E depois vai vendendo às suas sociedades veículo?
Não, tinha essas relações para as vender, mas por acaso surgiu necessidade e eu fiz a venda para as sociedades.
Mas então essas sociedades compraram essa sociedade que tinha as 7 arrecadações?
Não, eu comprei o próprio, as arrecadações, que era para as revender, para depois... estas coisas que às vezes fazem por atacado, como comprei algumas lojas também, há caixas de depósitos, e depois tinha ali a arrecadação, vendia à sociedade para fazer um movimento.
Mas então estas sociedades, as Great Missouri, Bluefields, Yellow Nuance, Uticalba, BSL, compraram arrecadações a uma outra sociedade tida por si?
Sim, pode ser à sociedade ou a mim próprio.
Ou a si próprio, ok. E portanto é assim um negócio circular para fingir que tem atividade?
Não, não é para fingir que tem atividade, temos mesmo.
É a mesma atividade, é uma empresa sua a comprar a si. É uma atividade,
ou
certamente
outra
interessante.
Pessoa, isso é conforme. Não é sempre a mesma, não é sempre uma arrecadação. É o que calhar, já tem comprado terrenos pequeninos e coisas assim.
Olha, e fez a mesma coisa com a sociedade Eu Sofia?
Não sei, não me recordo.
Ok. E esta relação com o Dr. Luís Horta e Costa?
Não tenho relação nenhuma. Nem conheço, acho, de nome.
Nem tem relação com mais ninguém do Grupo Espírito Santo, Família
não
Espírito Santo?
Não tenho relação nenhuma. A minha atividade é muito fechada. Eu não tenho relações nem com grandes devedores do Novo Banco, nem com esses fundos. Normalmente a minha relação é direta com advogados ou com a firma de advogados.
Mas fala-nos desses advogados. É sempre a Moraes Leitão?
Não, já tenho vendido outras sociedades.
E que outras sociedades?
A Abreu, por exemplo.
Desculpe?
Abreu.
A Abreu Advogados? E quem é que é o seu contacto na Abreu Advogados?
É a pessoa depois que me contacta, não há uma pessoa certa, eles lá dentro são vários advogados. Um diz ao outro, olha, precisas disto.
Sim, com certeza, mas poderá-nos dizer um, como disse também o nome aqui do Dr. João Torrões
Valente. Mas já há muito tempo que a Moraes Leitão não me contacta, não me recordo agora.
Então eu estava a falar da Abreu. Há muito tempo que a Abreu não lhe contacta?
Há muito tempo que não.
Há muito tempo que não vende sociedades?
Sim, sim.
Há quanto tempo não vende sociedades?
Há uns 5 anos, parece o último que vendi. Quase 5 anos.
Há 5 anos não pode ser, que estas vendidas para a Ancoragem foi há menos tempo que isso.
A Abreu, eu há uns 5 anos que não vendo.
Ok. E a Moraes Leitão, as últimas foram estas 5 que vendeu à Ancoragem?
Acho que sim.
E porquê que foram as últimas? Vendeu tantas?
A memória às vezes falha-me. Eu não sei se teria vendido alguma outra depois, mas não. Assim, 5 sociedades, assim, uma coisa grande, foram essas, nessa altura. Possível que tenha vendido uma outra, mas não tenho a certeza. Se foi antes, se foi depois.
Sim, mas ao longo de muitos anos teve esta atividade de ter empresas para depois vender através das sociedades de advogados. Agora, nos últimos 2 ou 3 anos, depois de fazer este grande negócio com a Ancorage, deixou-se disso?
Não, tenho vendido durante vários anos, tenho vendido. Aliás, é uma atividade que é legal, até foi sujeito a uma inspeção das finanças, porque por isso. Por isso não, porque uma inspecionária, viram as sociedades todas que eu vendi e o que estava declarado das vendas, e porque às vezes vende-se por um valor superior, e está tudo legal.
Senhor Esguém, ninguém está a duvidar da legalidade dos seus negócios. Estamos só a procurar compreender a sua extensão e as suas ligações para procurarmos tirar a limpo as verdades que precisamos para perceber como aqui houve perdas imputadas ao novo banco.
Isso aí é que eu não tenho culpa. Isso aí é a única coisa que eu não tenho. Eu vendo as sociedades. As pessoas vão lá, compram sociedade. Geralmente, às vezes, é feita em notário. Outras vezes é ali através das sociedades de advogados. E porque uma vez que eu tinha as sociedades que não precisava delas e pus um anúncio no jornal, tinha a sociedade para vender.
Ah, e pôs anúncio no jornal?
Mas não foi este o caso destas.
Noutros casos?
Noutros casos.
Antes ou depois?
Antes.
Ok. Mas quer dizer, vender uma empresa não é uma coisa tocar-tolar, não é? Um processo formal, não, como é disse, tem que ir ao notário, não é?
Se a empresa tivesse um bem imobiliário importante, uma coisa, era um negócio já mais complexo e que requeria outra atenção.
Pois, e por isso mesmo acho um bocadinho estranho que diga que não se lembra ter vendido, se vendeu ou se não vendeu sociedades desde que vendeu estas 5 à Ancorage. Não se lembra?
Vendi mais sociedades. Agora não sei se vendi foi à Moraes Leitão.
Então, e se não vendeu à Moraes Leitão ou através da Moraes Leitão, a quem é que vendeu?
Vendi a advogados ou particulares que me contactam.
E esses particulares têm alguma relação com o Grupo Espírito
Santo? Não.
Ou com o Novo Banco?
Não. Não tem nada a ver. Que essas 5 sociedades, que é o que... Eu nem sabia a quem as ia vender, como disse. Portanto, vendias. Naquele momento saí dali... E eu nunca tive relação nem com o Novo Banco, nem com aqueles fundos que compraram, nem conheço ninguém lá do Novo Banco que tenha tratado disso, nem dos fundos, não conheço ninguém. Só conheci o advogado que me chamou lá. E a advogada que tinha a procuração, e foi nessa altura que tivemos reunidos, os três, assinei os contratos, e geralmente está tudo certo, nem tenho razão, se fosse uma pessoa, outras pessoas eram... talvez visto com mais atenção, assinei e pronto, e vim-me embora.
E disse que vendeu as sociedades por 5, 6 mil euros. Porquê o valor?
Porque é um bocadinho superior ao que eu dei.
Ao capital social?
Sim.
Ganha aqui uma margenzinha para fazer este papel de criar as sociedades.
Pouco, ganha aí uns 1000 euros em cada sociedade.
Ainda é um negócio interessante.
Não é assim. Não é como o negócio do Novo Banco, nem dos fundos. O meu negócio é um negócio, não digo miserável, mas é uma coisa.
E isso tinha vendido desde que vendeu estas 5 ou outras sociedades de advogados, ou através de outras sociedades de advogados. Pode-nos dizer, mais uma vez, quais sociedades de advogados?
Isto tem estado parado, essa coisa não tenho agora. Vendi, mas agora não me recordo, mas nem seria as sociedades de advogados, seriam advogados particulares ou pessoas particulares.
E ainda não conseguiu explicar-nos o porquê de pôr a sede desta sociedade na loja 19 do Shopping Columbia.
Porque não posso andar à procura aí de muitas sedes, tem ali a sede, tem a sede de todas as cidades. As cidades têm que ter uma sede, é quase uma caixa postal, mas não pode ser caixa postal, tem que ser uma caixa postal física, e portanto a razão de estar aí, que é mais fácil eu aí receber correio. Aliás, outras cidades que eu tenho já há muitos anos e que mantêm uma atividade diferente, são aí que têm a sua sede. A tal Ball Restaurantes, a tal London Bridge.
Têm todas a sede ali?
É todas a sede. Porque não têm pessoal, não têm movimento. É uma sede onde está organizada a contabilidade.
Mas nem todas têm a sede na loja 19 do Shopping Columbia.
Ou tiveram ou não tiveram, se calhar não tiveram, antigamente não era.
Pois, se calhar algumas não tiveram.
Antigamente não seria.
E a partir de quando é que começou a ser?
Talvez há uns 4 anos ou qualquer coisa.
Essa assim. Loja é sua?
Essa loja é minha.
E já lá teve várias sociedades?
Não, há uns 4 anos eu mudei a sede das sociedades todas para ali, para ter uma concentração. Porque a sede era na Rua de São Bento e depois esse andar eu aluguei, deixei de ter aí o escritório, aluguei, de maneira que depois tive que fazer a mudança das sedes.
Estou a chegar ao final do meu tempo. Há uma frase que ficou comigo das suas declarações todas. E o senhor disse, o senhor engenheiro disse, eles sabem como é que eu as tinha. As sociedades.
Eles sabem como é que eu as tinha? Pois, às vezes sabem que eu as tenho. Como eu as tinha.
O que eu acho que é difícil de compreender, e certamente o senhor engenheiro poderá nos explicar, é como é que eles, grandes advogados, fundos imobiliários estrangeiros,
não,
particulares, sabem que o senhor é o...
Não, os fundos não sabem. Desculpa, os fundos não sabem, porque os fundos fazem o que os advogados que estão aqui a montar os negócios, eles sabem, os advogados, a Moraes e Leitão, é possível que a Moraes e Leitão, que tem vários advogados, que haja um advogado de fora que pergunte e tal, e que diga, talvez uma sociedade assim, olha, talvez ali o engenheiro Barão tenha. E, portanto, é muito claro.
Pois é uma espécie de... os ingleses chamam-lhe um as sociedades, vai ali o engenheiro.
Eu não vendo as sociedades para fazerem maus negócios ou para fazerem alguma burla. É como o caso da arma que eu há bocadinho falei, não é? Eu vendo as sociedades legais... Estão certas, não é? E portanto, vendo-as assim, agora o que fazem depois com as sociedades eu não sei. Nem tenho que saber.
Diz-nos no início que era pintor e mágico. De facto, não sei se isto foi um belo retrato ou alguma obra de ilusão. Não fica de todo claro se sociedades que constitui ao longo do seu período de vida servem principalmente para, como diz, uso próprio, para os seus próprios negócios, ou para ser a pessoa a quem recorrem advogados de todo lado para comprar e vender sociedades como veículo. E, de facto, aquilo que gostava que nos esclarecesse é se, de facto, faz disto vida, de constituir e vender sociedades para outros.
Em geral, eu faço algumas sociedades que seriam para o meu uso, enfim, estou à espera. Mas também... faço para, se alguém necessitar delas, as vender.
E a mando de alguém ou não?
Não, a mando de alguém não. Eu é que faço as sociedades para a minha recriação.
Mas porque alguém lhe pediu?
Não, já há muitos anos. Eu comecei por fazer duas sociedades há uns 30 anos. Uma chamava-se Imo Parlatório, porque eu tinha ali o restaurante Parlatório. E outra era 340, porque era no 340 da Rua de São Bento que eu tinha a sociedade. Ah, não era Imo Parlatório, desculpe. Era Imo Arade, que eu tinha uma coisa ao pé do Rio Arade, em Portimão. Duas sociedades. E era para comprar lá em Portimão um imóvel. Essa era Imo Arade e a outra era 340, pus esse nome, que era da Rua de São Bento. Acabei por não fazer esse negócio. E fiquei com as sociedades. E depois pus um anúncio no jornal, qual não é o meu espanto, porque até pensei que não vendia, que apareceu um indivíduo que me comprou as duas sociedades. Eu? Olha, isto é um negócio, quer dizer, assim dizer. Então, e, portanto, Normalmente acabei por fazer algumas sociedades que eram para mim, como estas duas primeiras, para eu depois comprar alguma coisa, depois às vezes se não vendia, punha um anúncio. Se não as usava, punha um anúncio. Ou punha um anúncio, e depois foi assim que cheguei aí à Sociedade de Advogados. Tudo legal, já desse ano, declarado nas mais-valias, conforme a venda da sociedade, nas finanças, e pago imposto. Que não posso dizer que é uma atividade minha, mas é, quer dizer que... Sim, não é uma atividade, mas porque eu não vivo disso, não é? Isso é como... Também pinto uns quadros, também às vezes vendo. De maneira que também não sou pintor. E não posso ser tudo.
Muito obrigado. Muito
obrigado. Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro António João Barão, agradeço as suas explicações e vou-lhe pedir para começar a explicar um bocadinho melhor a lógica económica destas suas sociedades. Portanto, isso nos começou, no fundo, começou há 30 anos a montar sociedades, já montou dezenas, às vezes têm negócios, às vezes não têm negócios. Explique-nos um bocadinho a lógica económica, como empresário, como é que descreve este negócio, esta atividade a que se dedicou?
Isto não é bem uma atividade, isso que calha acontece, porque eu realmente formo as sociedades para alguns negócios que eu tenho que fazer. Se não uso as sociedades, tenho duas soluções: ou as dissolvo, dá um certo trabalho e despesa, ou as vendo, e às vezes até pelo mesmo preço que custaram, às vezes se possível com algum lucro, mas às vezes que nem é possível, porque as pessoas discutem muito e tal, você não pagamos isso, e de maneira que vendo muitas vezes por valor para não as dissolver, mas normalmente ganho 1.000 euros à volta disso em cada sociedade.
Ganha 1.000 euros em cada sociedade?
À volta disso, é.
E diz algumas que não usa, isto quer dizer o quê? Portanto, cria sociedades para não usar?
Eu estou com ideias de usar, mas depois os negócios não se concretizam, porque estas sociedades para formar, quer dizer, quando a gente vai, por exemplo, a um leilão imobiliário, se faz uma compra, tem que logo dar o nome da sociedade em que vai comprar, de maneira que a gente tem que as ter formadas para depois poder apresentar na data, na altura do leilão, o nome da sociedade que vai adquirir.
Mas explique-me lá porque é que tem que ser uma propriedade por sociedade. É o que me está a parecer, no fundo, faz uma por sociedade ou nenhuma, portanto, aquelas que nós já temos estado aqui a ver. Porque é que é uma por sociedade? Porque é que tem que criar cada vez que vai a um leilão? Porque é que não usa a mesma? Qual é que é a lógica económica?
A mesma disto? É porque não se deve mostrar as coisas, não é?
Eu não percebo, tem que ter que explicar isso.
Não se deve mostrar as coisas. Por exemplo, a gente compra um prédio em nome de uma sociedade, não é? Vai construir esse prédio. Essa sociedade tem uma contabilidade, dá logo a contabilidade do prédio, com as compras e as vendas e tudo isso. E porque eu nunca tive esse caso de ter qualquer falência, mas, por exemplo, uma sociedade vai à falência porque houve um problema com esse terreno. Já se tiverem os imóveis todos nessa sociedade, vai tudo junto, não é? E assim... É uma maneira que se costuma fazer.
Quem é que o introduziu esta maneira que se costuma fazer? Quando é que começou a perceber isto?
Não sei, porque eu também tenho o curso de pós-graduação em gestão de empresas para o ISCTEC, e de maneira que comecei a ter uma certa... um certo conhecimento destes assuntos.
Portanto, foi num curso.
Fiz.
Estou só mesmo a tentar perceber um negócio, porque tem que perceber que para nós, e estou até, eu julgo que até no seu próprio interesse, tentar esclarecer, porque parece muito que há simulação de criação de empresas para benefícios de alguma parte, e portanto até para o seu próprio interesse, acho que é importante esclarecer qual é que é o racional destas sociedades, não é? Portanto, ou seja, nós não podemos estar a criar empresas só para ter benefícios de alguma... Tem que haver um racional qualquer lógico, digo eu, portanto, ou não.
As sociedades estão criadas para se forem necessárias, porque como demora bastante tempo, as sociedades têm que fazer o registro comercial, têm que abrir conta bancária, têm tudo isso, de maneira que as pessoas têm as sociedades como Às vezes as sociedades de advogados também as tinham em carteira para qualquer cliente que surja e que precisa de uma sociedade urgente, não é?
Há algum benefício fiscal associado a estas sociedades? Quais são os benefícios fiscais? Existem?
Dessas sociedades? Essas sociedades têm um adiamento da isenção do IMT.
Porquê que acha que uma empresa como a... Porquê é que um fundo como a Ancorage precisa comprar estas 5 sociedades para fazer um negócio?
Eu não sei, porque isso eu não sei porque é que vendi. Eu vendia, não sei a quem é que vendi, não é? Eu não sei a quem é que vendi e de maneira que depois eles é que sabem se
bom, mas isto é a sua vida, não é? Vende estas sociedades a pessoas que precisam delas por alguma razão. Portanto, estou a tentar perceber porque é que as pessoas precisam delas, porque é que as pessoas precisam delas para as terem carteira, para as vender às pessoas.
Isso era preciso que eu me dedicasse, vamos lá, boa parte do meu tempo a isso. Isso é uma coisa, uma atividade acessória.
Não estou a dizer isso, mas estou a dizer, pronto, esta parte da sua vida, que é um negócio, admite há anos, que é um negócio, já fez o quê? Quantas é que já fez? Consegue dimensionar há 30 anos para cá?
Não tenho noção.
Mas mais de 10, seguramente?
Sim, talvez.
Mais de 20? Chegará a 100?
Não sei, talvez não.
Agora tem mais do que 10?
Não.
Não?
Não tenho.
Quantas é que tem agora?
Não sei ainda, tenho que ver, tenho lá uns 5 ou 6
pessoas. Mas uma estimativa, só para tentar.
Mais 5, talvez.
5, mais ou menos, agora tem 5. Quero voltar outra vez a isto, porque é realmente importante, e digo-lhe sinceramente, no seu próprio interesse, acho que é bastante importante tentar dizer-nos e ajudar-nos a dizer se isto aqui são de facto, qual é o racional económico atrás deste negócio. Portanto, tentar perceber, isto é a sua atividade, é uma das suas atividades, não é a sua atividade principal, mas alguém vai ter consigo para comprar estas empresas porque quer comprar alguma coisa. Portanto, a minha dúvida é porque é que precisam de si, porque é que precisam do produto que o senhor oferece, que no fundo são sociedades imobiliárias que não têm atividade.
Pois, é porque é difícil as sociedades as fazerem rapidamente. Eles têm, como viu aquele fundo, parece que decidiu, foi formado e depois comprou as sociedades logo passado 2 ou 3 dias, porque têm que fazer a compra às vezes rápida e não têm tempo para formar as sociedades.
Mas ouça, a questão não é só este fundo, é que faz isto por sistema. Portanto, a minha dúvida é, se isto é por sistema, é porque isto é um negócio. Há empresas aí à procura deste tipo de sociedades que não têm atividade. A minha dúvida é porque é que as empresas procuram estas sociedades. É uma dúvida que eu tenho.
Têm urgência em fazer os negócios e não têm tempo para formar as sociedades.
Mas porque é que precisam destas sociedades?
É para pôrem os imóveis em nome das sociedades.
O que é que precisam de pôr os imóveis em nome das sociedades?
Porque senão tinha que ser em nome de uma pessoa individual, não é?
Questões fiscais? Não sei, que esclareça-me, porque
não, eles não podem comprar o imóvel em nome do Sr. Manuel ou do Sr. Joaquim, têm que comprar em nome da sociedade.
Porquê? Porque é que não pode ser em nome do Sr. Manuel ou do Sr. Joaquim?
Porque não sei quem é que são esses estrangeiros que têm os fundos, portanto, se calhar não lhes convinha eles comprar, não sei porquê.
Mas há bocadinho falou que talvez há aqui algum benefício do IMT, estava a dizer? Talvez?
Sim, isso também é uma vantagem que eles têm. Porque isso é uma coisa que está... que é normal, quer dizer, se a pessoa está a comprar para revender, não está a pagar o IMT, que é logo um valor. Portanto, não é uma isenção de IMT, é um adiamento. Portanto, quando compram, têm um adiamento de 3 anos... para pagar mais tarde o IMT.
Então aí já está uma boa justificação para precisar destas sociedades. Eu estou só a precisar de esclarecer claramente para que é o seu negócio.
Quem compra é que sabe qual é a vantagem que vai ter, não é?
Sim, mas se o senhor vende é porque sabe que eles precisam, não é?
Sim.
E, portanto,
sim.
Sabe porque é que eles estão a precisar de si.
Sim, eles precisam das sociedades.
Esclareça-me aqui, portanto, relativamente ao negócio do novo banco, não sabe nada, mas objetivamente comprar 5 cidades que não têm nenhuma atividade durante quase um ano, e que foram criadas mais ou menos ao mesmo tempo do que o fundo das Ilhas Caimão. Portanto, foi, literalmente, é muito coincidente as datas, não é? Portanto, praticamente na mesma altura, foram as duas montadas na mesma altura, e depois esse fundo das Caimão acaba por comprar as suas cinco sociedades, precisamente para fazer a transação. Eu já sei que nos vai dizer que não sabe disto.
Isso é uma coincidência.
Eu entendo, mas tem que entender a nossa apreensão. A nossa genuína apreensão, até porque os contribuintes pagaram aqui 260 milhões, não é? Portanto, à partida neste negócio, para além, obviamente, dos IMTs, que aqui já se percebeu que também, obviamente, já foi, mas isto não tenho essa... Eu já sei que isto não é nada consigo. Eu queria, fiquei aqui um bocado... Falou que tinha comprado um edifício à Estamo. Qual é que é esse e quantos é que comprou à Estamo?
Só comprei esse edifício, nunca mais...
Só comprou um único edifício à Estamo?
Sim.
Alguma destas suas, destes negócios foi com o seu próprio dinheiro? Ou é sempre, ganha apenas 1.000 euros cada vez que faz uma sociedade? Ou seja, quanto é que ganha com isto tudo? Esta é que é a minha pergunta também, no fundo.
É esse valor.
Já há 30 anos que anda a fazer isto e só ganha 1.000 euros cada vez que passa à sociedade.
Sim,
por volta
porque,
disso.
Como eu disse, muitas vezes tenho interesse em vender, até às vezes por o próprio valor, porque teria que dissolver as sociedades. São sociedades que eu tenho feitas para possíveis negócios que eu faça, mas se as deixar ficar, elas morrem e além de não valerem nada, tenho que as dissolver. De maneira que assim, se as vendem a alguém e ganham alguma coisa, ou não ganham mesmo nada, é bom.
Qual é que é o seu negócio real na vida, para além disto? Disse que isto era só um hobby, não é? Portanto, o que é que faz
agora,
e como é que ganha o seu...
praticamente estou formado.
O que é que era? Portanto, isto aqui é um negócio de há 30 anos para cá, não é? Portanto, nesses últimos 30 anos, qual é que era a sua atividade principal, se isto era só um negócio hobby?
Eu era professor. Fui no Instituto Superior de Engenharia e na Universidade de Luanda e depois reformei-me. Fui professor no Instituto Espatec, já há muitos anos. Depois fui na Universidade de Luanda e no Instituto no Isela e depois reformei-me.
Pronto, portanto, estes investimentos de compra de propriedades nunca são seus? Ou sim. São seus? E mete o dinheiro para comprar as propriedades ou tem só as sociedades?
Sim, sim. As propriedades são... O investimento é meu.
Diga.
O investimento é meu, quando eu faço... Não é muito, não é muita coisa. A maior coisa foi aquele prédio da Estamo.
Portanto, quantas é que comprou? Se não são muitas, sabe-me dizer quantas é que comprou, o engenheiro comprou para si?
São coisas pequenas.
Uma, duas, três, dez?
Várias coisas. Apartamentos no Algarve, comprei várias coisas.
Consegue dimensionar?
Comprei um andar em Lisboa, mas já... Há uns 10 anos, pouca coisa. Agora, ultimamente, não tem aparecido. Vou agora comprar um terreno.
Também já montou uma sociedade.
Digo, é verdade.
Deixe-me lá fazer-lhe aqui umas perguntas, a ver se sabe. Estamos aqui, pronto, eu já percebi que sobre o negócio do novo banco, sobre o negócio do novo banco, o senhor não nos vai eventualmente acrescentar nada, mas eu
não,
queria perceber
não,
um bocadinho
não
mais.
Não tenho nada a acrescentar, porque não sabia. Quando vendi as sociedades não sabia para que se destinavam. Aliás, nunca sei, porque quando vendo as sociedades não sei a que é que se destinam.
Tem alguma conta bancária no estrangeiro?
Não tenho.
Alguma em offshores?
Não.
Deixe-me lá pensar aqui uma... Só... Portanto, é atualmente o sócio-gerente da empresa, né, no Pharma Dynasty?
Acho que não.
É ou foi sócio-gerente da empresa Coltman Guardian Society Imobiliária?
Como disse, esses nomes são complicados e eu não os fixo.
Portanto, é ou não sócio-gerente da... Quer que eu repita o nome? Espera aí. Estou aqui a ver se encontro o que eu tenho aqui. Nenu Pharma Dynasty.
É possível.
Portanto, é porque ou não sócio?
Essas sociedades que há pouco me perguntaram se eu tinha algumas neste momento constituídas, devem ser essas a que se está a referir.
Portanto, será também sócio-gerente a Coltemann Guardian Society Imobiliária, uma sociedade imobiliária? É possível?
É, é possível, é.
Sócio-gerente a Intuition Bravery Society Imobiliária? Exato. É possível? Sócio-gerente a 3060 Sociedade Imobiliária?
Essa é uma é muito antiga.
Mas também é?
Não, não sou. Agora não sou.
Já não é?
Já não sou.
Sócio-gerente da London Jest?
London Jest foi a tal firma que eu fui dissolvida.
Sócio-gerente da Euronews?
Euronews também já foi uma firma dissolvida.
Sócio-gerente da Colossal Cotidian Society? Sociedade imobiliária?
Talvez.
Sócio-gerente da Eurobona?
Isto deve ser muito antiga, essa firma.
Sócio-gerente do Espaço Paris?
Espaço Paris é uma firma atual que tenho.
Sócio-gerente da Regular Binary Sociedade Imobiliária?
Essa não sei. Não.
Qual é que é o seu contabilista para estas cinco que foi para as Ilhas Caimão?
Um contabilista é o meu contabilista.
Mas quem, como é que se chama?
Chama-se Pedro Domingos.
Pedro Domingos, isso é uma firma ou é um nome?
Não, é um nome individual.
Pedro Domingos, ele faz tudo isto ou fez só o negócio deste negócio que vendeu ao Luxemburgo?
Faz, em geral faz, mas as contabilidades das firmas.
Faz tudo?
Faz.
Fez estas todas?
Ele não fez as firmas, fui eu que as fiz.
Certo, certo, claro. Ou seja, ele é o contabilista de todas estas suas sociedades
imobiliárias. Quando é na Constituição, geralmente até indico ele como contabilista. E ele fica como contabilista.
Portanto, é o único, não há outro para estas todas?
Não.
Há mais alguém que tenha feito consigo desde sempre, tenha estado consigo desde sempre nestes negócios, para além do contabilista?
Não.
Portanto, é o senhor, a sua mulher e o contabilista?
Sim, sim.
E os três fazem estas sociedades todas que nós estamos aqui a falar?
Contabilista não, eu faço as sociedades.
Claro, certíssimo. Desculpe, fez bem em corrigir-me. Portanto, o senhor e a sua mulher montam a sociedade e o contabilista é o contabilista destas sociedades.
Agora, ultimamente, até na própria Constituição da Sociedade se indica, às vezes, o contabilista. Pedem.
Sócio-gerente de 5050, acho que já se falou há bocadinho, não é? Sócio-gerente do Espaço Algarve, se é ou não é?
Isso é muito. O Espaço Algarve é uma sociedade de mediação imobiliária.
Sócio-gerente do Euro Barcelona?
É possível, é assim. Já foi, são antigas.
Uhum. Sócio-gerente da Regular Binary Sociedade Imobiliária? Sócio-gerente da Chavanon Sociedade Imobiliária?
Sim, sim.
Sócio do Imo Índigo Empreendimentos Imobiliários?
Essa Chavanon é uma sociedade que está ativa, que tem, tem dois imóveis.
E quais são os imóveis?
É dois andares para escritório.
É arrendamento?
Diga.
Arrenda?
Não, estão para revenda.
Sócio de Imo Atuérpia Sociedade Imobiliária?
Sim,
sócio
mas são muito antigas.
Hã?
Essas são muito antigas.
Sócio da Imo Monza Empreendimentos Imobiliários?
Sim, é possível.
Sócio da Eurogigante Sociedade Imobiliária? Sócio da Imo Trotis Empreendimentos Imobiliários?
Essa não.
Sócio-gerente da... Não sócio, desculpe. Da Imo Macau?
É possível que... São nomes que...
Eu acho que a lista que eu tenho é realmente demasiado extensa, mas eu acho que a ideia aqui é só para tentar explicar que, de facto, nós temos que perceber o...
Sim, eu já disse que tinha feito umas dezenas de sociedades.
Fica o... Se quiser, e sinceramente julgo que será no seu próprio... aqui as dúvidas, as nossas dúvidas são mesmo no seu próprio interesse para mostrar que isto é mesmo... que não estamos aqui a dividir... a matéria para fazer em última análise fraude fiscal, está a ver? Portanto, não pode ser. Portanto, é no seu interesse de tentar dizer-nos qualquer coisa que até chama que possa contribuir para garantir que cada uma destas sociedades é real, tem um negócio atrás e que não está a ser só montada formalmente perante a lei, mas em termos substantivo, objetivamente,
não,
talvez não. É uma pergunta que eu posso... eu percebo, estou só a tentar que perceba a nossa perplexidade e, o nosso, e, a nossa, e por isso não. As nossas dúvidas. Porque o negócio está de tal maneira apresentado que nós genuinamente, acho que julgo, percebo que temos justas dúvidas se isto não são só maneiras de não pagar impostos, não é de uma maneira...
Não, porque isto portanto, não é de não isso, pagar impostos, quer dizer, a questão...
Porque os benefícios fiscais têm uma lógica, não é? Tem, não é só formalmente dizer, estar correto. É tem um que haver uma lógica por trás daquilo que é...
É um adiamento.
Olha, um exemplo que foi agora muito conhecido foi a história da barragem. Portanto, tem que haver aqui uma lógica por trás para não estar a parecer que estas coisas estão apenas a ser montadas.
Estas empresas até têm vantagem perante o Estado porque permitem que as firmas façam compras de imóveis e movimentos, apenas o que têm é um adiamento do pagamento. Porque se venderem, porque era lógico que uma firma que compra e vende propriedades, se estivesse a pagar o IMT, o lucro ia quase nesse IMT. De maneira que eles têm, há um adiamento. Um adiamento de 3 anos. De antes era 2 anos. Depois se justificava que não permitia a venda, porque havia dificuldade, davam mais 3 anos, mais 2 anos, eram 4. Depois passaram para 3 anos. E na verdade, eu tenho essas firmas montadas para possíveis negócios meus, não é? E que depois, se não se concretizam, eu cedo-as.
Ouça, eu acho que, portanto, o tempo já terminou, mas acho que nos ajudou a perceber um pouco este negócio e, portanto, agradeço as suas contribuições, o seu negócio, portanto, a sua participação no seu negócio, se bem que nada naquilo que nos traz aqui, que é a grande questão dos imóveis do Viriato, mas agradeço-lhe os seus esclarecimentos, que foram os possíveis, considerando que não sabe nada, nem viu nada, nem falou com ninguém que tenha a ver com os imóveis do Viriato. Apenas toda a gente sabe, no mundo imobiliário, que o senhor vende sociedades que não têm atividade para conseguir montar negócios imobiliários. É isto que eu registro. É o que o senhor faz.
Faço, às vezes, outra vez não faço.
Pronto, ou seja, mas é isto. Toda a gente sabe, no negócio, o senhor não conhecia ninguém, nem ninguém o conhecia assim, mas toda a gente sabe que se precisar de uma sociedade que não tem atividade para montar um negócio imobiliário, o senhor tem.
Pode ser ou posso não ter, não é?
Mas muitas, falam consigo, portanto, à partida é o produto que o senhor vende.
Não, muitas vezes têm falado comigo e eu não tenho, não é? Porque isto não é uma coisa que tenha aqui...
Mas quer dizer, se um fundo nas Ilhas Caimão vai ter consigo de alguma maneira, é porque alguém sabe que o senhor faz isto.
Eu não sei se são as Ilhas Caimão, eu sei que...
Mas se chegou assim, eu não estou a dizer que os conhecia, mas se ele chegou assim, se o negócio que começa nas Ilhas Caimão vai para o Luxemburgo, chega assim, é porque sabe no meio que o senhor...
Ele
acha que é o maior negócio da Península Ibérica, não é?
É
porque sabe no meio que o senhor faz isto.
É possível que eu tenha, sabe que eu faço, mas não sou uma pessoa que tenha como uma loja, uma sapataria que tem lá de sapatos.
Ouça, mas conhece no mercado. É porque também no imobiliário não há sapatarias.
Às vezes tinha, outras vezes não tem sapatos, não pode ser. Isso é uma pessoa que tem uma atividade normal. Eu às vezes tenho, outras vezes não tenho.
Eu entendo, não, mas é este o seu papel. Tanto tem sociedades imobiliárias sem atividade para dar a quem precisa de montar um negócio.
Não,
para vender, não é para não dar porque só ganha 1.000 euros por cada uma. Não é,
não
portanto,
é bem,
para vender,
não é bem assim. Eu às vezes tenho, outras vezes não tenho. Não sou uma pessoa que esteja aqui a fazer uma máquina, a fazer sociedades para as vender.
Mas já fiz muitas. Que não tiveram muitas elas atividades.
São muitos anos. Não é? São 30 anos, ou 30 e tal anos, ou 40 anos, não sei. E são muitas, pois...
Já todos percebemos.
Muito bem, sim.
Muito obrigado. Sou deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, engenheiro António Veiga. Eu queria pegar exatamente aqui por esta questão do IMT. Disse-nos há pouco que constitui empresas e que depois faz um movimento com essas empresas, até nos falou das arrecadações que eram transacionadas entre as suas empresas para as empresas terem um movimento. Portanto, confirma que tem esta preocupação de fazer um movimento nas empresas que constitui.
Às vezes é uma arrecadação, outras vezes pode não ser.
Mas a preocupação de fazer um movimento existe.
Sim, as sociedades têm que ter movimento, não é?
Não, não têm. A não ser que...
Se não estão inativas, têm que estar abaixo delas. Por isso é que a sociedade, se eu compro a fazer uma compra, mas agora não faço a compra, este ano tenho que fazer alguma compra para a sociedade se manter ativa, porque senão tem que ficar inativa, tinha que estar abaixo dela, não é?
Não. As sociedades não têm qualquer movimento durante anos e não se dá baixa.
Sim, mas deviam ter.
Inclusive, tem sociedades no seu registro que não têm atividade há anos e não deu baixa delas.
Não pode ser. Sociedades que não têm atividade, todas as sociedades que eu tenho, todos os anos, se entrega a declaração das finanças, têm sempre despesas, são ativas, têm sempre...
Deixa-me só tentar compreender uma coisa. Há pouco falámos sobre o IMT. As empresas que fazem revenda de imóveis têm isenção de IMT durante 3 anos, desde que revendam os imóveis em 3 anos. Mas as empresas que sejam constituídas e que tenham pelo menos um ano com um movimento, em vez de pagar um IMT à cabeça e depois de ser restituído passado 3 anos, têm essa isenção de IMT à cabeça. Confirma isto?
Não, quando são constituídas não têm. Pago um IMT.
Quando são constituídas não têm. E em que circunstâncias é que passam a ter isenção de IMT à cabeça?
Depois de terem um ano de atividade.
E um ano de atividade com?
Um ano de atividade.
Com movimento, pelo menos.
Com certeza. Isso, exatamente.
E essa é a razão pela qual tem a preocupação de fazer um movimento nas sociedades constituídas?
Sim, às vezes é.
E, portanto, quando alguém lhe compra uma sociedade porque, por exemplo... pretende comprar um imóvel, mas para ter acesso à isenção de IMT precisa de usar uma sociedade imobiliária que tenha sido constituída há mais de um ano e que já tenha movimentos.
Exato.
Portanto, vendo um serviço de não pagamento de IMT por via de sociedades imobiliárias não, já constituídas.
Não é bem não pagamento, é o...
Isenção à cabeça.
Exato, é adiamento.
Muito obrigada. Diga-me outra coisa, qual é o volume de negócios que faz? Ou seja, no ano, quantos imóveis é que compra e vende habitualmente?
Agora tenho estado a fazer pouco.
Mas 2019, 2020, 2021, tem uma média, sabe-me dizer, se é um ou outro, ou se é um investidor de peso no mercado imobiliário português?
Eu próprio. Sim, ultimamente não.
Mas disse-nos há pouco que quando constitui sociedades, constitui para si e depois, se não precisa delas, vende-as. Explique-me lá porque é que constituiu 8 sociedades imobiliárias em 2019 se tem pouca atividade imobiliária? 8?
Eu constituí, umas seriam para mim e outras seriam para vender.
Mas não fez negócio com nenhuma delas?
Não me recordo. E antes de 2019 é que foi na altura destas aqui.
Estas são de 2017.
Não. Ah, são de 2017. São.
Estas que eu estou a falar são 8 sociedades que foram constituídas em 2019. Até lhe vou dizer. 4 sociedades constituídas no mesmo dia 15 de maio de 2019. Depois mais 6 sociedades constituídas no dia 15 de maio de 2019 e mais 2 constituídas no dia 1 de abril de 2019. Acabou de me dizer que não tinha atividade imobiliária nem de grande peso, sim, mas constituiu 9 sociedades em 2019.
Sim, exato.
Terá de nos dar uma explicação para isto, por favor.
Podiam ser usadas por mim ou podiam as usar, eu vendo-as.
Mas podiam ser usadas por si para quê?
Para alguma compra que surja, alguma oportunidade.
Em que ano é que comprou 9 imóveis?
Não comprei.
Tem memória nos últimos anos de ter comprado 9 imóveis?
Vezes há oportunidades mesmo que surgem. E que a pessoa vai por leilões ou por qualquer coisa assim.
Mas alguma vez comprou 9 imóveis
não,
no mesmo ano?
Bem, mas é que eu sei. Se não comprar os imóveis, vende as sociedades.
Alguém lhe pediu para constituir estas sociedades? Aliás, há pouco disse que não. Foram constituídas a pedido de outra pessoa.
Não. As sociedades nunca são feitas. São feitas por mim, sem saber o que é que vocês vão vender, se consigo vender ou se é para a minha utilidade.
Pronto. E em 2019 achou que era um bom ano para constituir 8 8 sociedades.
Talvez.
Não é tal...
Eu constituías, então...
Mas talvez, não me lembro, pode ser...
Eu constituí as sociedades para as usar em alguma compra que eu fizesse, ou se não fizesse a compra, vendias.
Então vou-lhe perguntar a coisa de outra forma. Que compras é que tinha em vista em 2019 para ter decidido criar 8 sociedades?
Não sei, normalmente eu vou ver leilões das finanças, vou ver através de leilões online e depois posso comprar ou não posso comprar, conforme o negócio possa surgir.
Mas havia algum negócio específico que teria em vista, porque senão não há razão para constituir 9 sociedades. São 9 sociedades constituídas com um espaço de um mês.
Eu, quando formo as sociedades, formo por minha iniciativa própria. Não sei a que é que existiram as sociedades. Se não as usar, eu sei que geralmente as vendo. Posso não as vender. E aí posso ter algum lucro. E por isso, às vezes, posso usar 3, faço 9. Faço 9, mas quer dizer, sempre sem ter a certeza se as vendo ou não as vendo. Porque já tenho ficado com muitas sociedades de um ano para o outro e que não as vendo e portanto espero a ver se tenho alguma oportunidade ou para um negócio meu ou para uma venda.
Estas sociedades nunca compraram nenhum imóvel. Nunca, nenhuma delas. E vai-me desculpar, mas eu não acredito que tenha constituído 9 sociedades entre abril e maio de 2019. Porque se lembrou de ver se havia leilões nas finanças. Sim, tem que haver uma razão
uma parte para ter para isso, constituído outra para fornecer a pessoas que necessitem delas.
Sim, mas não vai constituir novas sociedades sem saber se alguém necessita delas.
Pois.
É porque teve custos em cada uma delas entre 622 euros e 800 euros. E, portanto, multiplicou 800 euros de custos por 9 sociedades no mesmo ano e no mesmo mês porque, enfim...
Sim, porque sei que normalmente as posso vender. Às vezes não as vendo, mas, quer dizer, em princípio, é para as vender também, não é? Será para meu uso ou para venda?
Isso já percebemos, aliás, é a única coisa que nunca dito.
O que nunca fiz as sociedades foi a mão de ninguém. Eu faço as sociedades por minha iniciativa e depois, vamos lá ver o que é que vai dar, se houver algum imóvel que tenha interesse para eu pôr. Se não vier imóveis, eu vendo as sociedades. Porque desde essa altura, eu, por experiência própria, sei que há sempre alguém interessado. E que então eu posso vender a sociedade, ganhando 1000, às vezes 2000, nem sempre são 1000 euros. É conforme...
Eu vou rever a gravação desta audição e eu podia jurar, quando lhe perguntei pela primeira vez pelas 9 sociedades, que me tinha dito que algumas eram para si e outras não. E, portanto, tem a certeza...
Sim, sim. Umas são para mim, outras não. Outras não, mas não é para ninguém. É para eu as ter, se aparecer alguém para as comprar. Eu nunca faço sociedades a mando de ninguém. Eu constituo as sociedades e depois vendo-as. Vendo-as se me pedirem. Nem nunca soube se esse fundo foi constituído ou não foi constituído. Nem se calhar, se vierem aqui chamar o Dr. Torres de Moraes Leitão, ele dirá que eu nunca soube nada disso, nem nunca falámos nada. Ele depois, na altura própria, é que me telefonou a saber se eu tinha sociedades ou não.
Qual é o património imobiliário, o valor do património imobiliário que tem nas suas sociedades?
É um ou dois milhões de euros, talvez.
Portanto, tem 1 ou 2 milhões de euros no total de património imobiliário. Eu diria que não é propriamente embora pague a IMI, não é um grande proprietário imobiliário. Mas, apenas num ano, em 2 meses, entendeu que deveria constituir 9 sociedades para comprar imóveis.
Seria para mim e para vender. Mas normalmente eu não sei se vou vender, eu nem sei se é para mim, até as posso usar todas nesse ano, porque surgiram, por exemplo, uma oportunidade boa e eu uso as sociedades todas. Se não surgir, eu vendo as sociedades. Eu nunca sei, quando faço as sociedades, porque é que elas se vão destinar, se é para mim ou se é para vender. Pela experiência que tenho, se não for para mim, eu consigo geralmente vendê-las à procura. À procura, portanto, pelo menos para não perder o dinheiro. Mas quer dizer, geralmente ganho pouco, porque as pessoas também não querem dar assim muito, deviam dar mais, mas não dão.
Em que outros anos a constituiu assim números de sociedades quase às dezenas? Como é que funciona? Porquê 2019 nove sociedades, também as constituiu em 2018? Não, antes, qual é a lógica?
Antes constituía poucas, como disse, eu comecei a constituir uma vez duas, depois não as usei, vendi, outros anos eram menos, portanto já há uns 30 anos, pode-se contar aí umas 50 sociedades, talvez.
Portanto, 50 sociedades espalhadas ao longo dos últimos anos.
Sim.
E todas para serem vendidas com esta lógica de não, para pessoas
muitas,
que as querem usar.
Muitas usei-as eu.
Embora ali, tenha apenas... Ali,
uma para... Chavanon, uma Euroniu, uma Espaço País, várias sociedades. Outras que já foram vendidas, quer dizer, que utilizei como para pôr um imóvel em nome delas porque eu precisava comprar esse imóvel. Depois acabei por vender o imóvel e dissolvi a sociedade. É assim.
Não, não faz mal porque eu não tenho mais perguntas. Obrigado.
Obrigado. Sr. Engenheiro António, duas ou três perguntas que queria esclarecimentos seus. A primeira era a seguinte. Se na sua atividade alguma vez recorreu a crédito bancário, designadamente o Novo Banco?
Ou o Novo Banco?
Designadamente
não,
o Novo
não,
Banco?
Não, nunca.
E noutro banco?
Tive um empréstimo do Banif.
O único?
Sim, sim.
Muito bem. Outra pergunta. A sua mulher, enquanto sua sócia,
sim,
tem uma atividade ativa no seu negócio?
Não,
ou limita-se a assinar os papéis?
Não, é como eu disse, eu preciso ter um sócio na sociedade e normalmente é ela que fica a minha sócia.
Tem avença com algum advogado ou alguma sociedade de advogados?
Não, não tenho avença nenhuma.
A procura das suas sociedades é grande?
Não, agora não tem sido.
Mas já foi?
Já foi, bem agora.
E porquê que as vende pelo custo, pelo preço de custo do capital social?
Algumas sim, outras não.
Mas se houve uma altura em que a procura era grande, porquê que não inflacionou?
Sim, mas algumas tenho, algumas 7 mil euros, 6 mil euros.
E andou sempre à volta desses preços, dessas
sim,
unidades?
Sim, sim. Sim.
Nunca foi mais do que isso?
Não sei se alguma vez foi mais. É possível, porque eu geralmente peço mais, peço 8, peço 9, mas as pessoas começam a discutir e tal, e se formos ver, há aí, ultimamente, há aí muitas sociedades a vender, se eu ver no jornal, e se telefonarem, é 5 mil euros que pedem.
Alguma vez vendeu alguma sociedade com imóveis?
Com imóveis, não, não vendi.
Não vendeu, tenho certeza.
Com imóveis, quer dizer, eles têm às vezes, mas não, não vendi.
Não tenho certeza.
Que eu me recorde, nunca vendi.
Alguma vez passou uma procuração para em seu nome ou em nome da sua mulher constituir uma sociedade?
Eu passei uma procuração...
Estou a perguntar se alguma vez passou uma procuração.
Não, não, nunca.
Foram sempre constituídas por si?
Todas constituídas por mim, sim.
É possível dar-nos ou enviar-nos uma lista de todas as sociedades que criou?
Doutor, eu agora não sei, porque eu não tinha tempo a fazer uma limpeza e dos últimos 10 anos aí tem tudo fora, as pastas todas.
E não é possível enviarmos uma lista das sociedades que têm o registro e de que se recorda?
Vou ver o que é que consigo.
Muito bem.
O Sr. queria as sociedades agora, por exemplo. Eu, como disse, tenho fora muita pasta que lá tinha, os papéis todos.
É.
E queria desde quando? Desde...
Desde que tem memória? Ou que tem registro?
Desde que tenha algum registro.
Está bem?
Eu vou ver.
Muito bem, não sei se... Eu não tenho as razões para mais...
Eu vou ver se consigo, não sei. É. Não sei se consigo obter isso tudo. É porque a minha organização não é grande, eu sou eu praticamente sozinho.
E o seu contabilista?
O contabilista, mas o contabilista, se houver praticamente no fim do ano, eu reúno os papéis, porque isto é, as sociedades têm muito pouco movimento, é 4 ou 5 papéis, não é? Estas sociedades que depois eu vendo não têm praticamente movimento.
Sr. Engenheiro, o que eu sinto de sua parte uma grande desvalorização do seu próprio negócio. Porquê que tem essa atitude?
Eu desvalorizo do negócio?
Sim, o negócio,
eu não ganho muito com o negócio. O negócio é 1.000, 2.000 euros o máximo.
Então o senhor cria empresas, vende empresas, cria empresas só para vender e limita-se a ganhar 1.000 euros em cada negócio?
É isso, doutor. Nem se consegue agora vender... Eu agora até veio já desistir de fazer empresas. Porque...
Muito bem, agora já desistiu, não, mas não... houve uma altura em que o negócio estava a correr bem.
A correr bem, mas era esses valores.
Pronto, daí não sai, não é?
É isso, as finanças estiveram lá, viram todos os valores, as coisas que eu virei, as cópias de cheques e tudo isso, pagamentos.
Quer acrescentar alguma coisa?
Não tenho mais nada a acrescentar, só tenho que dizer que não tenho... Quando formam as sociedades, formam por iniciativa própria, que ninguém me manda fazer as sociedades e que, especialmente neste caso, eu desconhecia totalmente a quem as sociedades se destinavam. Ou pelo menos o fim, aquelas que para que iriam servir.
Senhor, Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor, queria fazer uma interpelação à mesa.
É só para anunciar que nós vamos pôr um requerimento para vir o contabilista Pedro Domingues.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Engenheiro António Barão. Há aqui, de facto, coisas que nos deixam atónitos e acho que o Sr. Doutor fazia bem em, no seu computador pegar e ir rever esta audição para perceber as várias incoerências, contradições que disse. E porventura aí poderá mandar um e-mail para esta comissão a dizer-nos qual das duas ou três ou quatro versões que deu ao longo destas horas é verdade. Eu tenho apenas duas questões que queria lhe colocar.
Eu não sei quais foram as contradições, mas se disser, eu posso responder.
Eu vou-lhe colocar uma questão sobre uma contradição e vou-lhe colocar uma outra questão sobre um assunto que me preocupa. A primeira tem a ver com a IMO Indico, que salvo erro foi o nome, mas posso estar errado, mas o Sr. Doutor aqui saberá, que disse que tinha 2 imóveis. Ora, o Sr. Engenheiro disse-nos aqui que punha sempre os seus imóveis em empresas separadas, que era um hábito que tinha, colocar cada imóvel numa única empresa. Nesta empresa, pelos vistos, colocou 2.
Não é impossível.
E aquilo que... Mas disse há bocadinho, não, consta não, das gravações...
Desculpe, não posso ter dito que coloquei 2 imóveis.
Ah, mas disse com certeza não, que era uma sociedade que tinha 2 imóveis.
Não.
Pronto, mas disse e consta das gravações
essa imóvel indigo, eu vendia sem imóveis, se eles puseram 2 imóveis ou não puseram, isso é que é o problema, aquele problema que eu podia ter continuado na sociedade como gerente, porque eles não deram a baixa na conservatória, e pode ser que tenha sido essa, que o senhor todo disse que estava em Gaia, lá para o norte, não era?
Não, a do Norte não era esta, sim. Tinha um outro nome.
Sim. Eu nunca, depois as sociedades que vendi, nunca vendi sociedades com imóveis. Aliás, o notário tem que dizer a sociedade não tem bens imóveis, porque senão fica sujeito a pagamento do IMT.
Pronto.
Esses imóveis, sobre esses imóveis.
Com certeza, com certeza. Consta da gravação e constará da ata que o senhor disse que uma sociedade tinha 2 imóveis. E é importante isso, para nós aferir a inconsistência...
Mas não é essa sociedade.
Até pode não ser esta.
Não é essa sociedade, mas eu tenho uma sociedade que é Chavanon, que tem 2 andares em Lisboa.
Ah, então é Chavanon que tem 2 andares em Lisboa. E o que nós gostávamos de perceber, Sr. Engenheiro, é porquê que a sua prática é meter sempre um imóvel por uma sociedade, mas na Chavanon decidiu colocar 2. E se porventura tem outras sociedades em que também tem 2, 3, 4, os que forem.
Não, mas é que é assim, a Chavanon, que também beneficiou do IMT... Eu inicialmente comprei um imóvel e depois e depois vendi e depois comprei outros dois. Quer dizer, isso foi algum movimento que a firma fez? Não sei.
Mas então confirma que na Chalanon quebrou a sua regra de não meter os ovos todos no mesmo cesto e nesta colocou dois imóveis.
Sim, e as outras é só que faço uma compra para fazer movimento, para ter movimento.
E o que é interessante é que nos diz que vendeu sempre sem imóveis, mas diz-nos que sempre que constitui uma sociedade, compra uma arrecadação ou uma outra coisinha qualquer, que é para a empresa ter alguma atividade.
Epá,
portanto,
logo...
porventura, vendeu sempre com uma arrecadação a alguns.
Não vendi.
Então, quando constitui uma sociedade, compra uma arrecadação, depois decide que vai vender a sociedade, vende a arrecadação para depois poder vender a sociedade sem imóveis. É isto?
É isto, mais ou menos. É.
E presumível sempre neste jeito circular de comprar a arrecadação a si próprio, vender a arrecadação de volta
não,
a si próprio.
Não, a própria é outra pessoa qualquer.
Ou outra pessoa qualquer. Muito bem. A minha última pergunta, Sr. Presidente, e agradecendo-lhe a tolerância também deste formato mais de pergunta e resposta, que não é o indicado nesta ronda, mas sem problema, acho que nos ajuda a esclarecer a todos. Agradeço, Sr. Presidente. A minha pergunta é quando é que fez a limpeza? Porque o Sr. Engenheiro disse, de facto, que fez a limpeza há uns dias ou há umas semanas.
Qual limpeza?
Como? Qual a limpeza da sua casa, que fez concretar-se fora um conjunto de papéis em relação às sociedades de que foi a gerente
não,
ou sócio?
Essa coisa que deitei fora com mais de 10 anos já foi há bastante tempo. Agora, com a mudança de papéis e tal, às vezes tenho um bocado de dificuldade nas arrumações e procurar.
Aquilo que é material de nós sabermos é se o senhor engenheiro deitou fora algum tipo de documentação desde que foi convocado para esta comissão de inquérito ou desde que foi constituída esta comissão de inquérito.
Não deitei nada fora, não tenho nada que deitar, não tenho qualquer problema em manter os documentos.
Esperemos que assim seja e que possa fazer chegar esta comissão de inquérito toda a documentação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia.
Eu estive a ouvir atentamente esta audição e fiquei perplexo com aquilo que aqui ouvi. E sobressalta-me a sua serenidade perante factos que nos parecem de difícil compreensão. O que é que não se compreende? Como é que instituições financeiras, escritórios de advogados, pessoas com elevados conhecimentos na gestão dos seus próprios interesses, se lembram de recorrer a si para constituir sociedades e depois fazem essa transação das sociedades e das imobiliárias, etc. Não consigo perceber. Sabe que há uns anos atrás, para constituir uma sociedade comercial, nomeadamente uma sociedade por cotas, era preciso 5 mil euros de capital social. Hoje em dia já nem isso é necessário. Com um euro ou dois consegue-se constituir uma sociedade comercial. E eu não consigo perceber porque é que precisam de si. Não se percebe o racional económico da sua atividade. E deixe-me ser muito franco, e vai-me desculpar por isto que eu vou dizer, mas eu acho que isto é um caso que o Ministério Público devia investigar. Não tendo esta comissão, provavelmente os poderes que necessitaria para investigar esta matéria, provavelmente o Ministério Público deveria fazê-lo. Nós vamos pedir, Sr. Presidente, ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas a informação de todas as sociedades de que haja registro que eventualmente tenha constituído nos últimos anos. E assustou-me também, o meu colega já referiu isto anteriormente, quando disse que destruiu, dos últimos 10 anos,
sim,
fez uma limpeza.
Sim.
E eu gostava que isto ficasse claramente, isto tem que ficar muito claro. Sim. O que é que destruiu? Porque se me diz, eu destruí os registros contabilísticos relativos ao período para o qual a lei já não me obrigava a guardá-los. Eu isso consigo perceber, sim, porque é assim que funciona. Mas estamos a falar de registros muito recentes...
Não, recentes não destruí nada, só destruí 10 anos para trás.
Dos 10 anos para trás, ok, muito bem. Mas os recentes têm, e portanto têm os registros de todos os negócios que estão sobre investigação também desta comissão. Esses têm, não é?
Se o Sr. Doutor me vai pedir ao Registro Nacional, isso era bom porque liberta-me um bocado... deste trabalho, que eu agora vou ter um bocado de trabalho, porque sou eu sozinho. Eu tenho 77 anos. já me custa um pouco. Quer dizer, eu vou fazer isso, mas não é assim uma coisa fácil.
Nós, Sr. Presidente, aquilo que eu posso dizer é que nós iremos fazer o requerimento para pedirmos ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas e depois, em função da resposta que recebermos,
isso é uma coisa
perceberemos
boa.
Qual é o complemento que se impõe da sua parte. Julgo
isso
que isso
é bom
poderá...
fazer isso, porque assim já sabem...
Isso poderá ajudar e pronto. Dizer também que me parece que... às tantas, o Parlamento tem que olhar para esta matéria dos impostos e das imobiliárias.
Sim,
também me parece que o Parlamento tem que olhar para isto.
Está tudo esclarecido.
Pois, eu percebo. Mas parece-me que o Parlamento tem que olhar para isto.
Essas firmas todas tiveram uma inspeção de uns 15 dias ou um mês. E com as escrituras, as firmas, as coisas, os cheques, os pagamentos, viram a minha conta bancária, tudo isso. Ficou tudo, está tudo visto.
Muito bem. A pergunta final que eu gostaria de fazer, portanto, são duas questões muito objetivas. Primeiro, qual é o racional económico da sua atividade? Acho que durante a audição não ficou claro. Segundo, se relativamente aos negócios que aqui foram referidos e que têm que ver com os ativos do novo banco, se tem e-mails, cartas enfim, escritas a computador, manualmente, enfim, da forma como entender, trocadas com os seus parceiros de negócio ou alguma coisa do género que possa facultar a esta...
Absolutamente nada, não tenho documento, nem tenho nem nunca tive, referente a trocas com essas pessoas, porque eu até nem as conhecia, nem sabia que existiam.
E por fim, relativamente ao contabilista, já disse aqui quem era o contabilista, foi sempre a mesma pessoa ao longo de toda a sua vida nestes negócios, a mesma pessoa que fez a contabilidade?
Não, tive já outra contabilista, havia uma senhora que era Dona Graciosa, que mas isso já há muitos anos, este contabilista é meu contabilista há mais de 20 anos.
E ele costuma recomendar-lhe ou dar-lhe sugestões relativamente a estes negócios ou
não,
alguma coisa do género?
Eu organizo os papéis, ele fecha-me a contabilidade da firma e é só essa parte legal, porque normalmente eu é que faço atas e muitas pequenas atas que é preciso fazer inicialmente quando a firma é constituída. E mais ou menos eu faço o trabalho todo e ele faz só aquela parte burocrática de fechar e entregar nas finanças as declarações.
Muito bem, obrigado.
Quanto ao Sr. Doutor, já agora diz que estranha que as sociedades de advogados recorram a mim, isso acho que não é bem assim, porque eles só recorrem, se calhar têm lá muitas firmas também, porque só recorrem quando precisam, ou porque precisavam de têm lá 20... ou têm lá 10 e depois precisam de mais duas ou três que lhes falta. Portanto, as sociedades de advogados têm essa organização também, não é? Portanto, se eu não fizer as sociedades também, não é? Não estou a fazer nada de mal, porque eles próprios fazem essas sociedades. Normalmente têm-nas, não é? Porque não tinham que chegassem. Se calhar precisavam mais, porque eles eram uma sociedade grande, não estou a falar só da Moraes e Leitão, tem 200 advogados, calhar precisam ter algumas 30 ou 40 firmas destas por ano, não sei, isto é uma suposição minha, que eu não estou lá dentro, não estou dentro dessas sociedades. E então quando lhes faz falta alguma que não tenha, é que eles vão procurar, não é só a mim, vão procurar outras pessoas. Às vezes dizem mesmo, você tem que fazer um preço mais barato, há aqui uns indivíduos que fazem 5 mil euros, fazem 4 mil, mas a gente preferia dar-lhe assim, porque comprar a sua, porque sabe que isso vem tudo certinho e tal. Mas é que é assim.
Padre Carreira, para terminar, por favor.
Sim, só uma pergunta que me ocorreu com as suas respostas. Alguma vez lhe disseram as pessoas com quem têm esses diálogos e, enfim, esses entendimentos negociais, alguma vez lhe disseram que precisavam de ocultar a identidade de uma determinada pessoa na aquisição de um bem ou alguma coisa do género e precisavam da sua ajuda com as suas sociedades tão úteis?
Nada. Nunca me pediram nada. Quando pedem se eu tenho uma sociedade e eu não tenho... Não sei os negócios que eles vão fazer. Aliás, que a minha relação, por exemplo, até com esse advogado da firma não é uma relação que eu me encontro ou que fosse alguma vez almoçar com ele ou estar em algum sítio fora do escritório. é uma relação só profissional que ele me telefona.
Sr. Engenheiro António Barão, isto não correu bem, foi pouco esclarecedor, suscitou ainda mais dúvidas relativamente àquelas que nós tínhamos, e há uma frase sua reveladora. Ninguém lhe tem-te perguntado, o Sr. Engenheiro disse que ninguém me mandou fazer nada.
Exato.
Porquê que diz isso, se ninguém lhe perguntou?
Porque estão aqui, porque há bocado perguntaram-me se eu fui, alguém me disse para eu fazer, se eu colaborei com alguém, para, agora mesmo perguntou.
Não, no sentido de não ter ninguém atrás de si a usá-lo como instrumento para,
sim,
qualquer outra coisa.
Absolutamente nada, Sr. Doutor.
Eu estava à espera que respondesse outra coisa. Mas, portanto, nada, não é?
Não, não, mas isto é absolutamente...
Muito bem.
É verdade, Sr. Doutor.
Muito bem.
Eu nunca tive conhecimento da existência desses fundos que compraram, nem o banco, nem nunca falei com ninguém do novo banco, nunca fui contactado, apenas tenho uma conta, falo com a gerente.
Já disse essas coisas. Senhor Engenheiro, muito obrigado por ter cá vindo.
Posso-me retirar?
Sr. Deputado, às 15 horas cá estaremos de novo.
Posso-me retirar? Já não preciso vir cá, pois não, hoje não. Obrigado.